assessoria jurídica da casa, direção geral, servidores, assistência presencial e virtual. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 21 de novembro de 2023. Solicito ao vereador Nedilândia Loureiro que faça a chamada dos senhores vereadores.
Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Irandi da Silveira Rodrigues.
Ausente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Ronei Santos da Silva.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Lincoln Leandro Lopes Pontes.
Presente.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Verificado o quórum regimental, damos sequências aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Livro do profeta Isaías, capítulo 43, e versículo 16. Não lembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo.
Damos sequência aos trabalhos, leitura da ata da sessão anterior.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, Estado Rio Grande do Sul, do segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da legislatura 2020-2024. Ato ordinária número 61/2023. Aos 14 dias do mês de novembro do ano de 2023, às 20h30, minutos na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil. Nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniu-se na forma regimental os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtieri Júnior, Cristino de Matos de Azevedo, Irandi da Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Vanessa Lima de Oliveira, Ronei Santos da Silva, Nedilândia Amorim Loureiro, Lincoln Leandro Lopes Pontes, com ausência justificada do vereador Ildomar Xavier da Costa. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária número 060/2023 pelo vereador secretário, colocado em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Para alguma retificação? Não havendo, passamos para a aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior, passamos para a leitura do expediente.
Convite. A comissão organizadora da Marcha para Jesus do município tem a honra de convidar, na figura do excelentíssimo senhor presidente Lincoln Leandro Lopes Pontes, todos os pares da Câmara de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, para participar da terceira Marcha para Jesus de São José do Norte, Rio Grande do Sul. O referido evento acontecerá no dia 26 de novembro do corrente ano. Com concentração, ocorrerá em frente à Prograza, seguindo de caminhada a partir das 15 horas e, posteriormente, a partir das 17, encerramento do evento com diversas atividades. Clube Recreativo e Cultural Sócrates. Sem mais para o momento, manifestemos a vontade da Comissão de Prestígio de Vossa Excelência ao evento que se propõe a impactar vidas e famílias por toda a nossa comunidade e que representa a união das pessoas, a comunhão de todos que acreditam em Jesus Cristo, aproveitando ainda o ensejo para renovar os votos de consideração e apreço de toda a comissão organizadora. Bruno Costa Santos, membro da comissão organizadora. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo, requerimento 021/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvir o douto plenário, requer à mesa diretora pedido de moção de aplauso para prestar homenagem à senhora Sandra Maria da Silva de Moraes. Justificativa em plenário, Cristino de Matos Azevedo, do PDT. Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Requerimento 021/2023, São José do Norte, 21 de novembro de 2023. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimental desta Casa Legislativa vem, depois de ouvido o douto plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal, através do gabinete da excelentíssima prefeita Fabiana Zob Roig, solicite, junto à Corsã, a extensão de água potável na margem da BR-101, bairro Serraria e arredores. Esticativo em plenário, Lincoln Leandro Pontes, do União Brasil. Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. São José do Norte, Rio Grande do Sul. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Requerimento 061/2023. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita instalação de esgoto pluvial e local em torno da Praça Tamandaré. Justificativa em plenário, Irandi da Silveira Rodrigues. Gabinete do vereador Lincoln Leandro Lopes Ponte. Requerimento 022/2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa Legislativa, após ouvido do outro plenário, requer à mesa diretora pedido de moção de aplauso para prestar homenagem ao senhor Luiz Carlos Ribeiro Ponte, Luizinho do Evolução. Justificativa em plenário, Lincoln Leandro Lopes Pontes. Luiz Carlos Pontes, nascido em 27 de 11 de 1949, filho de Maria de Olinda Pontes e Agostinho Ribeiro Pontes. Casou-se com saudosa senhora Claudete Lopes Pontes, um matrimônio duradouro que, pela graça de Deus, gerou 3 filhos, Carlos Augusto Lopes Pontes, André Luiz Lopes Pontes e Lincoln Leandro Lopes Pontes, filhos que lhe concederam a benção de ser avô de 3 netas e 3 netos, muitos queridos por seus amigos. Se mostra solidário quando alguém precisa de conselhos, de um membro para desabafar ou de uma parceira para comemorar uma vitória. Na vida profissional, foi comerciante, proprietário de uma mercearia e também de uma distribuidora de gás e bebidas na cidade por um bom tempo. Mas esse torcedor e filho de um fundador do Liberal Futebol Clube, de onde foi membro da diretoria, tinha e tem uma paixão. A música, sua vida, sempre foi a música, mas não pense que foi fácil. Aqui vai um pouco da história desse guerreiro que dedicou a vida para fazer aquilo que ama. Em meados de 1967, Luiz Pontes convidou os amigos Dalton Sá, Dalton da Dona Lilite, e Renato Gonçalves, o Magro, do Acácio, para formar um grupo musical, o que para quase todos na cidade parecia uma utopia, algo que não daria certo. Iniciaram então os ensaios no armazém do senhor Acácio Gonçalves. As dificuldades eram imensas, pois os 3 amigos não tinham recursos para arcar com as despesas da banda. No entanto, iniciaram com uma bateria montada com um bumbo da igreja, um tarol e uma guitarra feita à mão pelo mercenário e avô do Dalto, e um contrabaixo sem trastes, que, por sinal, é um instrumento muito difícil de tocar. Então, em 1977, após meses de ensaio, já com mais um integrante, o solista Aladim Monteiro, o grupo que foi batizado como Grupo Vinques, se apresentou pela primeira vez em um baile no Clube Recreativo e Cultural Sócrates. E, após um período, o grupo trocou de nome 2 vezes. Passou a se chamar Conjunto Vênus e depois passou a se chamar The Beatles. Conjunto The Beatles, No Túnel do Tempo, foto tirada no molho da barra. Para o cartaz do conjunto, guitarra João Luiz, contrabaixo Zé Moraes, bateria Luiz Pontes e Cloner Wilson Fonseca, guitarra solo Dalto Renato, somente para lembrar o conjunto de várias formações e de nomes foi Vincris, e o seu último nome é o mais duradouro, foi Grupo Evolução. Nos anos de 80 surgiu outra banda chamada Together, que era formado pelo meu irmão Francisco Ponte, Chiquinho, João Luiz Gualtério, o saudoso Reginaldo Vieira e José Moraes. Houve então uma fusão dos Vinker com o Desfider, nascendo assim a banda mais longeva e lembrada até hoje, que se chama Musical Evolução, tendo a composição dos músicos Luiz Pontes, Francisco Pontes, Luiz Gualtério, Reginaldo Vieira, José Moraes, Fernando Protas e Jorginho. Em 1983, com muita luta, Luiz Pontes conseguiu adquirir o primeiro ônibus que proporcionou com que a banda começasse a se trabalhar em inúmeras cidades da região sul do estado, sempre com boas e marcantes apresentações, as quais resultavam em novos contratos e uma consolidação do nome da banda no clube e cidades, gerando uma agenda relevante de shows e bailes durante o ano. Nas décadas de 80 e 90, o Musical Evolução foi durante muitos anos a banda mais solicitada na festa religiosa do interior de São José do Norte. Carnavais no Clube Sócrates, no Clube Ferroviário, em Rio Grande, na Ilha do Rio Grande e até no Carnaval da cidade de Jaguarão. Na cidade de Rio Branco, Artigas, no Uruguai, em 1986. Não fosse tudo isso, Luiz Pontes também deu uma contribuição pública adquirida à radiodifusão, que durou entre os anos 80 e 92, comandando o programa Voz do Poste, onde passava mensagem, informação e serviço de utilidade pública, anúncios, notícias e muitas músicas através de vários alto-falantes espalhados pelas ruas da rua da cidade. Posteriormente, a rádio foi adquirida pela prefeitura e passou a prestar serviço público de informação e música, ainda sob o comando do senhor Luiz Pontes. Em depoimento, Luiz Pontes cita o seguinte: são muitos anos de história, as quais não consigo me recordar de todas. Obviamente, foram bailes, eventos, viagens, etc. Não foi nada fácil. Tive todo o meu equipamento roubado. Tive que recomeçar do zero, mas sou muito grato a Deus e a todos os músicos e colaboradores que comigo e minha família construíram essa linda, memorável história de trabalho, que foi a licença de sustento da criação dos meus filhos junto da minha saudosa esposa. Sobre a atuação importante do meu filho, saliento auxílio financeiro e administrativo do meu filho mais velho, Carlos Augusto Lopes Pontes, o Guinho. Atuação incansável do meu filho André Pontes, que fazia de tudo um pouco, trabalhando como motorista, mecânico do ônibus, além de carregar o equipamento, ligar e regular o som com muita habilidade. Já o meu filho mais novo, Lincoln Pontes, se tornou músico como eu. Com 7 anos, cantou pela primeira vez em um show no Cine Teatro Miramar, que dos 16 aos 17 anos foi tecladista de uma banda de pagode. E com 18 anos veio me ajudar compondo o Musical Evolução com tecladista. Tem mais aqui. Posteriormente, em 2001, a banda passou a se chamar Metropolitan, banda show que tocou em toda a localidade de São José do Norte, Clube Soca e várias cidades, inclusive de regiões mais distantes da nossa metade sul, sempre levando um bom show e o nome da nossa cidade por onde passava. No ano de 2003, a Metropolitan Banda Show fez uma parceria com a banda São Remo e tiveram a oportunidade de tocar em dezenas de cidades do Rio Grande do Sul, fazendo show e bailes memoráveis. Entretanto, em 2006, por motivo de saúde, Luiz Ponte se afastou da viagem e bailes, até porque as viagens e noites trabalhando durante mais de 40 anos exigia muito esforço. Foram muitos anos de muita luta, dificuldades, enterrando o ônibus até 18 vezes para chegar à cidade de Tavares, pela então famigerada Estrada do Inferno. No entanto, o amor à música falou mais alto. Em 2013, Luiz Pontes voltou a cantar em pizzaria e eventos sociais, juntamente com seu filho Lincoln Pontes, no projeto instituído de pai para filho, que até hoje perdura e traz um grande realização pessoal aos dois. O legado de Luiz Pontes é muito relevante e importante, pois além de criar a primeira banda elétrica de São José do Norte e se destacar como um excelente cantor, além de sua afinação irreparável, nos passa até hoje sua emoção ao cantar, movido por uma paixão, a arte musical. Esse legado que gerou estas homenagens não se resume ao seu talento, mas também ao seu importante papel na formação de dezenas de músicos que, dentre eles, inúmeros tiveram sua primeira oportunidade com Luiz Pontes, que a vida inteira teve o hábito de acolher quem queria iniciar a cantar ou tocar algum instrumento, e hoje muito destes ainda trabalho na música, tanto em bandas locais como em carreira solo, ou bandas em todo o país e até no exterior. Em Sístese, Luiz Pontes foi e é um ícone da arte musical de nossa cidade, pois persistiu a inúmeras dificuldades, rompeu barreiras e preconceitos, mas tem a gratidão e o reconhecimento tanto dos músicos e colaboradores que com ele trabalharam, quanto da população nortense e cidades vizinhas. Por fim, é por tudo isso e principalmente pela qualidade como ser humano que esta Casa Legislativa tem a honra de conceder ao senhor Luiz Carlos Ribeiro Pontes uma mansão de aplauso, título este que é concedido ao cidadão que prestaram relevante serviço ao município de São José do Norte. Senhor Luiz Pontes recebe com carinho este título, juntamente com o abraço de todos os vereadores de São José do Norte. São José do Norte, plenário Caetano José Travasco, data 21 de novembro de 2023. Só isso aqui, olha. Ofício 3731/2023. Solicitar espaço na sessão plenária da Câmara de Vereadores, que ocorrerá no dia 21 de 11, terça-feira, às 20h30, nesta Casa Legislativa, para esclarecimento da excelentíssima senhora prefeita Fabiana Zobic. Excelentíssimo senhor presidente, após cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio deste solicitar espaço para falar na sessão plenária da Câmara de Vereadores, que ocorrerá dia 21 de 11, terça-feira, às 20h30, nesta Casa Legislativa, para esclarecimento da excelentíssima senhora prefeita municipal, Fabiana Zobic Roig, referente à fala do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado na sessão do dia 14 de ontem, sendo que tínhamos para o momento, despedimos, nos reiteramos votos de mais autoestima. Atenciosamente, Michele da Mata, secretária-geral de governo.
Excelentíssimos senhores vereadores e vereadora, lido o ofício enviado pela Secretaria-Geral de Governo, solicitando o espaço na sessão plenária do dia de hoje, nessa Casa Legislativa, para esclarecimentos da senhora prefeita municipal, submeto ao plenário a aprovação do uso da palavra da senhora prefeita. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste.
Uma questão de ordem, presidente. Eu que estava assinando o ato ali, não ouvi. Vossa Excelência, vai só colocar em votação ou vai permitir que fale? Na questão de ordem, sim.
Na questão de ordem, ele consenta.
Não, eu não tenho nada, senhor presidente, então eu agradeço a Vossa Excelência quanto a senhora prefeita vir nesta casa. Ocorre que está se tornando uma coisa sistemática. A senhora prefeita vir com frequência na casa. E isso não é normal. Essa casa não pode se tornar um poder acessório do Poder Executivo. Então, não tenho nada contra. Inclusive, já veio em outras oportunidades, tantas oportunidades, de falar livremente um tema. E o artigo 40 do nosso regimento, como Vossa Excelência hoje foi colocado aí, realmente vem falar sobre um tema. E é aquele tema restrito que tem que falar, com as regras do regimento. Sim. Quanto a esse fato, não sei o que a prefeita vai esclarecer, eu também não sei qual é o comentário, não diz ali qual é o comentário, porque na sessão eu falei 15 minutos. Na verdade, o fato que eu mencionei, talvez seja esse, é por isso que tem que esclarecer o fato, senão a gente não sabe, eu posso aprovar, posso concordar ou não concordar, aqui votar sim ou votar não. Um fato que eu falei naquela sessão foi sobre um problema de telefones e sobre um aluguel de imóveis. Se é esse aí, eu acho que eu acredito que não tem nada para esclarecer, porque estava no portal do município. Então é público, já tornou-se público.
Tudo bem, vereador.
Da toda a comunidade. Eu não sei se é isso, então eu gostaria que fosse esclarecido para mim poder emitir o meu voto.
Por isso mesmo, a prefeita se achou no direito de solicitar o espaço na Câmara para trazer esclarecimentos ao mandato do senhor, aos nossos mandatos e principalmente à comunidade nortense. Submeto à votação.
Mas é esse quem fato, concorda, presidente?
Esse fato.
Sobre o telefone? Então.
Sobre as suas denúncias.
A denúncia? Não, nem chega a ser denúncia. Porque
sim, senhor, menos o seu nome na sua fala.
Oi?
Eu trago graves denúncias aqui, senhor presidente, e lhe peço que tome as devidas providências. E eu estou tomando.
Eu falei que eu recebi uma denúncia aqui. Então, e hoje não falamos em ilegalidade, talvez seja uma imoralidade. Não, talvez, mas teve PA, teve licitação. Então é legal.
Correto, vereador. Eu estou apenas, primeiramente, dentro do regimento interno. E segundo, trazendo à luz o seu pedido. O senhor me pediu que eu tomasse providência. A prefeita assistiu com sua equipe à sessão plenária e solicitou. E a gente coloca em apreciação. Se o plenário reprovar...
Não, se for assim, eu voto favorável. Porque se é o atendimento um pedido para que ela esclareça essa situação, porque a comunidade vê no PA e não sabe esclarecer. Aliás, vê no portal e não sabe esclarecer.
Tudo bem. Então, está em apreciação a solicitação de fala da prefeita. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, convidamos a senhora prefeita para fazer uso da palavra na tribuna. Desde já agradecemos.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Nedilândia Loureiro.
Quantos minutos?
10, 15 minutos. O presidente tem que falar, prefeita. Tem que ser o regimento. Não sei como é que está o regimento, quantos minutos é.
Vamos seguir a mesma conduta que tivemos quando solicitado o secretário de Saúde, secretário Lucas Penteado, foi solicitado pelo vereador Nedim que viesse à casa esclarecer alguns fatos. Até 30 minutos, se a senhora prefeita achar por bem.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Gostaria de cumprimentar os membros da equipe de governo que estão aqui me acompanhando, demais cidadãos e cidadãs de São José do Norte, aos que estão presentes aqui e também os que nos assistem de suas residências. O vereador presidente me comunicou, né, das, das situações que foram colocadas aqui nessa casa legislativa, né, pedindo esclarecimentos, obviamente, né, e eu, na condição de prefeita, me senti na responsabilidade de fazer todos os esclarecimentos devidos, inclusive me coloquei à disposição para vir até a esta casa para poder prestar os esclarecimentos sobre os assuntos que foram falados aqui. Em relação, né, ao que o senhor vereador Jorge Luiz Penteado teria falado, né, em sessão plenária aqui dessa casa, que me chamaram a atenção, foram três questões. Né, a questão da contratação dessas 11 linhas de telefone, a questão do aluguel para o funcionamento dos serviços do CREAS e também a utilização de uma ambulância para a Secretaria de Obras e Urbanismo, né? E agora vou explicar cada um desses detalhes. Eu sei que os senhores se atentaram única e exclusivamente aí à questão dessas denúncias. Eu pedi a permissão só para pontuar uma situação que está me preocupando bastante, que foge um pouco, né, ao que o vereador Penteado falou na sessão ordinária. Se por acaso eu estiver extrapolando, os senhores podem chamar a minha atenção. Mas eu aproveitar minha vinda aqui a essa casa, né, e pedir aos senhores vereadores como um todo, né, uma atenção especial à votação da LDO. O projeto entrou nessa casa no dia 1º de novembro. A Prefeitura, através da Secretaria da Fazenda, Secretaria do Planejamento, anterior ao protocolo desse projeto nessa casa, fez uma audiência pública, que colocou as informações à disposição e também questionamentos. Então, eu gostaria de pedir aos senhores que não adiassem mais esta matéria, ou, se porventura há necessidade de algum esclarecimento, que convoquem os secretários da Fazenda, secretário de Planejamento, para esclarecer qual é a minha preocupação. A LDO precisa ser aprovada para que a Secretaria da Fazenda ela continue com os trâmites para que a audiência pública aconteça e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, possa chegar a essa casa. A minha preocupação na demora da votação desses projetos orçamentários é que nós não podemos começar o ano de 2024 sem a Lei Orçamentária aprovada, porque tranca tudo, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, e é muita coisa em jogo. São pagamentos de fornecedores, são pagamentos de prestadores de serviço, pagamento dos próprios servidores da Prefeitura. Então, é um impacto muito grande se houver atraso na votação dessas legislações. Então, aproveito essa oportunidade para fazer essa solicitação aos senhores e colocar à disposição os membros da Secretaria da Fazenda, da Secretaria do Planejamento, caso os senhores tenham alguma dúvida em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas quase nada se muda em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias de um ano para o outro. Inclusive, ela é muito semelhante, se não igual, né, àquela que foi aprovada pelos senhores em ano anterior. Então, eu faço esse apelo que coloquem em votação para que as secretarias da Prefeitura possam dar andamento e serviços públicos que são essenciais para a nossa comunidade não sejam prejudicados por conta desse atraso e nós iniciarmos o ano sem os recursos disponíveis para os pagamentos e para o custeio da máquina pública como um todo. Bom, vou voltar aos temas que vim aqui. Obrigado pela oportunidade de poder falar a respeito da LDO. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer aqui, realmente foi feita uma nova contratação para locação de um prédio para o funcionamento dos serviços do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Funcionava num prédio na Rua General Osório, proprietário do imóvel pediu reajuste, e esse reajuste passava para R$ 3.400, um valor que estava além do que nós entendíamos ser justo pagar, por mais que seja um serviço extremamente relevante. E aí, né, a decisão de mudar de prédio, mudamos para um outro prédio ainda na General Osório, com um aluguel de R$ 2.400. O prédio apresentou problemas estruturais, obrigando a secretaria a procurar um novo imóvel, encontrando um imóvel na Rua Marechal Deodoro, tá? Imóvel esse que está sendo alugado a R$ 2.400 mês. Né? E a maneira como foi colocada, parecia que tinha sido R$ 28 mil o mês deste aluguel, quando, na realidade, R$ 28 mil é o valor total anual para o pagamento. Inclusive, eu trouxe, para deixar com os senhores aqui, a avaliação feita pela comissão né, permanente de avaliação de bens imóveis. É uma comissão da Prefeitura Municipal formada só por servidores de carreira, que tem toda uma metodologia de avaliação de imóveis para que se estipule um preço mínimo e um preço máximo pelo qual a Prefeitura pode fazer essas locações. Eu, mais do que ninguém, odeio pagar aluguel. Quisera eu que nós não precisássemos mais pagar nenhum aluguel. Mas entre prestar o serviço para a população num imóvel alugado e não prestar, eu ainda fico com o imóvel alugado. Queria salientar que, assim, quando assumi a Prefeitura de São José do Norte em 2017, mais serviços da Secretaria de Assistência Social funcionavam em prédios alugados. O único serviço da Secretaria de Assistência Social que funcionava em prédio próprio era o Cadastro Único, lá onde hoje funciona o Capacita Mulher. Nós pagávamos aluguel para a sede da Secretaria de Saúde, nós pagávamos aluguel para o CRAS e já se pagava aluguel para o CREAS. Então, apesar da negativa desta casa, no meu mandato anterior, de captarmos um financiamento para reformar o prédio, onde hoje abrigam todos os serviços da Secretaria de Assistência Social, nós, com muito planejamento e estratégia, conseguimos alcançar recursos que nos permitiu recuperar a Prefeitura Velha e colocar ali centralizados os serviços de assistência social, eliminando o aluguel do CRAS e eliminando o aluguel da Secretaria de Assistência Social. E como CRAS e CREAS não podem funcionar no mesmo prédio, por diretrizes do serviço, tivemos que alugar o prédio onde está. Mas está tudo aqui, a avaliação feita pelos servidores, estipulando o valor de R$ 2.400. Eu vou passar todos esses documentos para o senhor presidente, que foi quem me solicitou os esclarecimentos, para que possa ser encaminhado para o vereador Penteado. Bom, em relação à utilização da ambulância pela Secretaria de Obras, tá, o que, que acontece? Essa ambulância ela foi, pela Secretaria Municipal de Saúde, declarada inservível. Ela não tinha mais condições de transportar pacientes. Então, essa ambulância, ela, inclusive, ela chegou a sair no edital de leilão, que eu trouxe aqui a cópia também do edital de leilão, né, ela consta aqui como um dos itens a serem leiloados. E quando a equipe da Secretaria de Obras, né, visualizou aquele veículo que ia ser vendido, ia ser leiloado, né, teve interesse em ficar com aquele veículo, né, e não há problema nenhum entre a administração pública poder aproveitar bens que são inservíveis para determinadas finalidades para outras. Eu concordo com o senhor numa questão. Nós realmente, né, deveríamos ter descaracterizado antes de colocar em funcionamento. Mas o senhor há de entender e de ser compreensivo que estamos sobre o efeito de um decreto de situação de emergência, em que muitos incidentes, muitos problemas na cidade apareceram por conta das enchentes, por conta das chuvas intensas, e não houve tempo, infelizmente, para que nós fizéssemos essa descaracterização. Colocamos em primeiro lugar o atendimento à população e o interesse público. Então, por isso, mas certamente vamos providenciar assim que possível, assim que conseguirmos normalizar o máximo possível, né, os transtornos que esses incidentes climáticos trouxeram para a nossa cidade, nós vamos descaracterizar como um todo esse veículo. Mas saliento aqui que só foi, né, passado para a Secretaria de Obras por conta da declaração da Secretaria Municipal de Saúde de que o bem não servia mais para o transporte de pacientes, e tem um processo que traz essas questões, tem, inclusive, parecer do responsável pelo setor de frotas de que ela não servia mais para a finalidade. Eu não, o tempo está subindo ou o tempo está descendo?
Foi marcado 23 minutos, prefeito, porque o cronômetro está com problema, depois teria mais 7, se necessário for.
Bom, então...
Prefeito, só um minutinho. Já vamos fazer um pedido. Pelo regimento, não cabe lhe apartear. A senhora tem livre fala só no final. Mas pedir para descaracterizar a ambulância amanhã, já para a gente não passar por esses constrangimentos aí.
Eu vou ver se a gente não tem nenhum serviço urgente para ser.
Mas a gente vai com a nossa contar equipe lá e arranca os adesivos.
Não, acho que os adesivos já foram arrancados, mas ela cabe. Ela cabe uma nova pintura, né? Algo que demanda mais tempo e aí teria que tirá-la de operação.
Se a senhora precisar, tem assessor aí para ajudar.
Então tá bom. Já saio com a ajuda daqui, fico mais contente. Bom, e o último ponto, né, que eu queria trazer os esclarecimentos aqui é em relação a essa contratação, de fato, né, de 11 linhas telefônicas pelo meu gabinete. Tá? Mas essas linhas não são linhas novas, são linhas, é um contrato que está sendo renovado com a Vivo. Tá? E esses números, tá? Esses telefones, essas 11 linhas que está buscando nessa contratação, que é de R$16 mil por 2 anos, tá? Ela é para linhas de serviços essenciais. Então, nós temos, nessas 11 linhas, 7 que são da Secretaria de Assistência Social, 1 que é do SAMU, 1 da Secretaria de Administração, que atende os serviços do CINE e do FGTAS, e também algum suporte à Secretaria de Administração. Tá? E, deixa eu ver se eu me lembro... São 3, 4. Tá. E as da assistência social são, eu tenho aqui anotado, é para plantão do Conselho Tutelar, plantão do Auxílio Funerário do CRAS, é para o projeto Rede. Eu tenho aqui a relação, agora me fugiu todos, mas para não dizer nenhuma inconsistência, eu vou pegar uma colinha aqui no meu celular. Tá? Então, as linhas são 1 para o programa Criança Feliz, que atende as crianças da primeira infância, 1 para conselhos municipais da Esmacim. A Esmacim ela tem um número enorme de conselhos e tem um agente administrativo que é o responsável, né, pela organização, pelas atas, pelas resoluções, pela marcação das reuniões, pela confirmação dos... E acabou que as pessoas estavam mandando mensagens para o telefone pessoal desse servidor, que é um servidor que não ocupa nenhum cargo de comissão, tal, e achamos por bem que uma dessas linhas fosse destinada para esse serviço, que também é essencial. Tá? Como eu falei anteriormente, para o CRAS, para o plantão do auxílio funeral, que é um plantão que fica também com servidores públicos, outro para o CREAS, para o projeto Rede, que é um projeto que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, para o plantão do Conselho Tutelar, outro para o Cadastro Único e outro para os serviços do CREAS. Então, essas linhas telefônicas elas não são para uso da prefeita, elas são para uso de serviços essenciais da prefeitura. Eu sempre prezei muito pela economicidade. E, quando eu assumi a prefeitura, em 2017, nós tínhamos mais de 40 linhas sendo pagas pela prefeitura. Inclusive, secretários, prefeitos que me antecederam tinham linhas pagas com recursos da prefeitura. Desde que eu assumi, nem eu, nem vice-prefeito, nem secretário nenhum CC tem telefone pago pela administração pública. Nós pagamos dos nossos próprios salários e, com isso, fazemos uma economia muito grande. Economia essa que trabalhamos sempre e, por conta disso, conseguimos equilibrar as contas da prefeitura e ter saldo para poder aplicar em retorno para a nossa comunidade. Então, só gostaria de esclarecer isso. Então, o meu telefone, vereador Penteado, ele não é pago pela administração pública, ele é pago pelo meu salário, sai do meu bolso. Né? Até acho que diferente do senhor, que tem 2 linhas telefônicas pagas por essa casa. Né? E até eu gostaria de trazer um relato que, assim, ó, esse contrato ele vai custar ao município, por 2 anos, R$16.197,60. Por ano, R$8.098,80. O custo mensal desse contrato, dessas 11 linhas para esses serviços essenciais que eu já relatei aqui, terá um custo mensal de R$674,90. Cada linha dessa tem um custo do município de R$61,35. Então, inclusive, como as informações são públicas e todo o gasto público ele é divulgado, eu vi que essas 2 linhas do senhor, no mês de outubro, custaram R$529 para os cofres públicos. E peço para o senhor que o senhor procure um plano mais barato, porque existe. Eu ligo para o mundo inteiro, o tempo inteiro, e eu pago R$100 e poucos. Então, né, procure buscar um plano mais econômico. Não lhe condeno, é um direito que o senhor tem. Né? Não é crime ter a linha telefônica paga pela Câmara, é um direito que o vereador tem. Né? Mas aí eu sempre optei pela economicidade dos recursos públicos, por isso, né, desde sempre paguei do meu bolso. Então, né, a pessoa que lhe fez a denúncia, né, eu digo que lhe deixou numa situação ruim, porque não foi a fundo, não procurou saber, né, para que finalidade era a contratação dessas linhas, linhas essas para serviços essenciais, né? Jamais nós ficaríamos contratando linhas para uso nosso lá dos CCs, né? Ainda mais num montante de valores tão alto, né? Então, essa pessoa que lhe deu as denúncias... Então, outra coisa, né? O senhor não precisa aqui, né? Claro que o senhor tem o direito de trazer esses assuntos para a tribuna e questionar, mas a gente coloca a administração, né? os nossos assessores à disposição. Qualquer dúvida que o senhor tiver, qualquer documento que o senhor precisar, a gente está à disposição para lhe esclarecer. E a gente só pede que, né, não, as coisas não sejam colocadas aqui assim, nessa sensação de desconfiança, como se estivesse tentando fazer alguma coisa ilegal, alguma coisa imoral, né? Que, na realidade, o nosso objetivo... Claro que nenhum governo, eu vou dizer que é infalível, são muitos setores, a gente lida com muitas pessoas, e por mais que a gente coloque a diretriz, né, da correção e da honestidade, às vezes a conduta de pessoas que estão na administração, elas fogem, né, do nosso alcance, mas até que a gente descubra para tomar as medidas necessárias. Então, essas são as diretrizes da gestão municipal, tratar a coisa pública com seriedade, com correção, com economia, para que o recurso possa sobrar para ser aplicado em quem realmente merece, que é a população que colocou eu nessa posição e cada um dos senhores como seus representantes aqui nessa casa. Né? O senhor, claro, o senhor sempre tem o direito de questionar, perguntar, e a gente estará sempre à disposição para trazer os devidos esclarecimentos. Muito obrigada, né, pelo caráter democrático dos senhores de permitirem que eu viesse aqui esclarecer esses fatos, e eu fico extremamente agradecida pela oportunidade. Muito obrigada e boa noite a todos.
Eu gostaria, senhor presidente, a prefeita, eu quero fazer uma colocação. A senhora não pode ser apartada, mas agora nós podemos fazer perguntas, Vossa Excelência. É isso que diz o regimento.
Com a palavra, vereador Jorge Penteado.
Até porque eu fui o que dei origem à prefeita vir aqui. Né? Então, eu não vou precisar de 30 minutos, só uns 5, senhor presidente. Vamos por parte. A senhora prefeita até já se auto-justificou aqui o caso da ambulância. Um cidadão, senhora prefeita, passou na rua e veio ali me dizer, como vereador, que ele viu a ambulância identificada com a ambulância carregando cavaletes. A senhora disse que não teve tempo de fazer uma pintura para tirar os logotipos da ambulância e que vai ser feito. Tudo bem, a senhora já disse que vai ser feito. Então, está justificado da minha parte em 30 segundos por que eu falei. Porque o cidadão da nossa cidade vem aqui, talvez um eleitor seu, que achou estranho, porque ele não sabe que aquela ambulância está inservível. E eu tenho que trazer aqui, o meu palanque é aqui, não é lá na prefeitura. Como a senhora tem feito aqui, tem vindo quase todas as vezes aqui, quase toda semana, fica aqui, fala à vontade. Não, assim, agora eu estou falando. Pois a senhora vai responder. A senhora ficou ali três dias outro dia ali como um décimo vereador. Se a senhora tem vontade de ser vereador de novo, a senhora concorre, que a senhora certamente vai se eleger. Então, eu só falei isso da ambulância porque um cidadão me pediu. Se eu não posso falar, então, aqui eu renuncio, não sou mais vereador. A ambulância vai ser resolvida, está inservível. Hoje, fim da tarde, ela esteve aqui na frente da hidroviária, ainda com os logotipos de ambulância, carregando obras, fazendo material de obra aqui. Então, o presidente já disse, vai até se colocar o braço dele para ajudar a pintar isso aí, sei lá o quê, porque tem que resolver, porque não é para mim. Eu já sei que essas duas ambulâncias, inclusive, foram conseguidas com verba minha e do vereador Nerdilândia Amorim Loureiro, que era para a compra de uma ambulância grande, não duas pequenas, que hoje estão aí inservível, carregando material de obra. Quantos telefones e o aluguel, que foram a mesma pessoa que me disse... Nós, vereadores, recebemos, nós somos, como eu digo, esta casa é o desaguadouro dos problemas do município. Todos os problemas vêm aqui, porque tem muito mais dificuldade, embora a senhora seja altamente democrática, eu sei disso, e flexível, recebe todo mundo, mas é muito mais difícil conseguir contactar com a prefeita do que com um dos vereadores. Muito mais difícil. Então, eles vêm a nós e têm a facilidade do telefone. Ele me disse, a pessoa me disse aqui, olha, tem isso, isso e isso. Eu coloquei, e não com essa conotação, senhora prefeita, de crítica, não me enxergue dessa forma, que eu tenho aprovado quase todos os seus projetos aqui. Aliás, muitos deles, inclusive, com erros. Mas a gente tem aprovado por isso. E quanto a esse aí, que a gente agora pediu que a senhora também divagou um pouquinho do assunto, também vou fazer. Eu pedi um adiamento aqui, porque nós comungamos aqui os vereadores, queria pedir para olhar uma situação que tinha ali. Só isso, mas todos os senhores vereadores disseram que iam votar favorável. E não votamos ontem porque faltou luz. E eu até mencionei ali para o nosso advogado, foi porque não faltou luz. Eu não votaria. Como?
Só para deixar claro que se empatasse, eu desempataria. Não, não contrário ao adiamento. Eu não fui a favor de adiamento.
Ah, sim, mas os vereadores queridos, sim, o senhor não comungou. Tudo bem, mas ontem, inclusive, nós falamos ali, a nível de brincadeira, prefeito, eu e o procurador da casa, o procurador jurídico da casa, que nós podíamos ter votado até com uma luz uma luz aqui de liquinho, se tivesse. Nós faríamos uma ata, abriu e pronto, votava. Essa é a minha intenção. Eu nunca criei caso para a senhora. Aliás, eu tenho trazido emendas muito favoráveis, como a de 300 mil agora para o hospital. E amanhã eu vou a Porto Alegre, inclusive, para conseguir mais algumas emendas. Tenho audiência com 4 deputados, porque o município não é seu nem meu. É de todo o povo de São José do Norte. Então, e não foi uma denúncia, a pessoa não fez uma denúncia aqui, ó, criticando. Eu quero defender essa pessoa que fez, eu já vou encerrar, senhor presidente. Ela simplesmente trouxe essa situação porque ela não sabe. É necessário que o município esclareça melhor aos seus munícipes, aos seus administrados. Ó, nós estamos fazendo, quando faz uma licitação, que diga, essa licitação é para isso como a senhora fez agora. Por que que a senhora não fez? E eu... Por que eu me manifestaria contrário até a sua vinda? Porque a senhora tem as redes sociais, a senhora tem o rádio, tem a rádio daqui, a senhora poderia ter ido lá. Não precisa tirar o espaço nosso da Câmara. Esse espaço é nosso, não é da prefeita. Mas nós teremos o maior prazer em receber aqui em algumas situações especiais, mas não toda hora. Então, foi só por isso, prefeito. Quanto ao telefone, essas leis do telefone aí, elas já existem na Câmara desde a sua época. Eu não sei se a senhora usava, se não usava, mas tudo bem, não, aí é um caso seu, mas ela já existe lei. Se hoje se tirar a lei, tudo bem, vamos mudar o telefone. Já existe assim como existia, que a senhora confessou que existia lá e a senhora eliminou. A senhora só não conseguiu eliminar os aluguéis, que a senhora brigou muito, sentava aqui do meu lado, e eu também coaguno com essa ideia da senhora. Não temos que ter aluguel, nós estamos pagando hoje, então, a senhora pode me ajudar, 70 a 80 mil reais por mês de aluguel, não é isso, mais ou menos?
São 26 imóveis alugados e R$ 68 mil reais por mês.
Sim, sim.
Não, inclusive, nós tentamos, no mandato anterior, incluir numa lei orçamentária aqui, um financiamento para nós comprarmos o prédio do antigo Gastão, para que, em vez de pagarmos aluguéis, pagássemos...
5 milhões de reais, prefeito. Era na época que nós teríamos que fazer reforma. E com 5 milhões a senhora arrumaria os prédios lá da Progasa, prefeito. É por isso que é importante a gente dialogar.
Não, senhor, mas...
Mas esse não é assunto, não é problema.
A gente pode tratar num outro momento.
Não é assunto, não é assunto. Então, e nem veio para a Câmara o projeto. Tinha vereador do seu apoio que votaria contra também. Bom, tudo bem. Então, prefeito, era só isso. Não me enxergue como uma pessoa que quer mandar contra o governo. Eu mais tenho ajudado o governo. Quantos meus discursos aqui eu faço e levanto, e está aqui meus colegas vereadores que dizem que eu estou levantando essa situação no intuito de ajudar o prefeito, de ajudar a administração pública para que corrijam alguns erros. Porque eu não sou dono, estou aqui, nem sei porquê, estou de gaiato no navio, porque, na verdade, eu não... Claro, eu não sou vereador hoje, amanhã não estou. Então, a gente quer, enquanto está aqui, como eu digo sempre, finalizo. Sou oposição ao seu governo, ele disse, e na sua posse. Mas não é a prefeita, Fabiane, não é pessoal isso. Sempre me dei bem com a senhora. Agora é o modelo, é a situação, é a forma da senhora administrar que eu sou contra, mas jamais serei contra São José do Norte. Ouçam vocês que estão nos ouvindo agora, eu não sou contra. Tudo que eu puder ajudar, agora não votarei aquilo que eu entenda que é contra o povo de São José do Norte. Aí eu vou votar contra mesmo e vou levantar a minha voz. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador quer fazer alguma pergunta à prefeita?
O prefeito já saiu.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores para devidas perguntas. Não. O intuito era esse mesmo, prefeito. Com a palavra, o vereador Nedilândia Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior. O que eu ia perguntar ao prefeito, o vereador Penteado perguntou sobre os aluguel. E aqui nós fomos vereador junto, e a prefeita era contra o aluguel, como era, eu era contra. Quando estive aqui, quando assumi no lugar do Polis, eu pedi todos os aluguéis que eram no tempo do Ferrari. E era um absurdo. Tinha um rapaz que alugava tudo para a prefeitura, eu acho que continua ainda. Ficou de mal comigo, mas eu nem estou aí. A gente tem que dar. Mas a prefeita já esclareceu, disse que são 28, né? 26 aluguel, e que tem um gasto de 62 mil. 62 mil foi que eu escutei, eu acho.
Não, 68.
68 mil. Falando, prefeita, a senhora sabe que aqui nessa casa eu lhe ajudei muito. Lhe ajudei demais até. Votei muita coisa e desempatei muitos projetos polêmicos. Tá? Mas a senhora, quando não lhe convém, a senhora se revolta, não sei por quê. Só que a minha obrigação como vereador é fiscalizar e perguntar. Não sei se a senhora sabe, posso até estar fugindo do assunto, mas não chegou para mim um requerimento que eu fiz, dois requerimentos que eu fiz, já passou o prazo e não chegou no meu gabinete, que foi a taxa do lixo, que
já,
eu...
Já foi encaminhada, vereador.
Mas não chegou no meu gabinete ainda.
Até
hoje não está no meu gabinete.
Me peça... Pode até peço uma parte, pro... vereador Lindilândia, até
já
para
já foi encaminhado, eu já assinei na semana passada e foi encaminhado, sim. Inclusive, sim. Eu assinei, tem uma tabela que demonstra o quanto a prefeitura arrecada e o valor deficitário que ainda é essa arrecadação, e que, mesmo assim, apesar do valor deficitário da arrecadação, a prefeitura fez investimentos no sentido de contratar mais containers, que era uma demanda da população e também dessa casa, como também ampliou o itinerário de coleta. Tinha certas zonas da cidade que não recebia coleta do resíduo domiciliar e agora recebe. Mas já foi entregue, sim. Até não. O senhor peço que...
A culpa eu trago para mim. Nós estamos com problema no e-mail da Câmara, tentando resolver de tudo que é jeito. Todo e-mail que chega na Câmara, ele retorna, senhores vereadores.
Mas eu irei manifestar depois que eu tiver em minha...
Vereador Nedim, se o senhor quiser, o gabinete pode imprimir enquanto vocês estiverem com esse problema do e-mail e mandar entregar aqui de forma física. A Richelle pode providenciar isso aí para o senhor sem problema nenhum.
Não, mas gente, eu vou ver agora. Chegou no meu gabinete, a gente vai examinar, vamos ver. Por que eu lhe pedi isso? Porque eu votei na taxa do lixo, levei-lhe um pau na taxa do lixo. Todo mundo criticou. E todo mundo passa por mim na rua e diz que não vê o melhoramento ainda no lixo. E se a senhora for no fim de semana, a senhora vai ver a porcagem que está na rua direita.
Com certeza, já vi.
Tá? E eu pedi também um requerimento que a senhora fizesse um convênio, um contrato com a firma que arrecada, que fizesse uma recolhida extra, ou no sábado ou no domingo de manhã. Mas não é o caso. Eu estou até fugindo da matéria.
Mas, se o senhor quiser, eu posso explicar. Não. Já está tramitando um aditivo com a empresa responsável para que eles façam essa coleta só nos containers.
Não, mas isso aí depois a gente vai ver. Depois eu vou analisar e a gente vai ir. Eu quero fazer outra pergunta dentro que a senhora veio aqui. Eu não posso fugir também da matéria. Sobre ambulância. A senhora sabe que eu sou um cara que trabalho na área da saúde, me preocupo muito com a área da saúde. E se eu lhe mostrar o meu telefone hoje viajando, eu recebi 18 mensagens. E recebi, se a senhora quiser e permitir, eu boto no áudio aqui uma senhora e uma mãe chorando, que mandaram para Rio Grande, passaram a noite toda, a mulher sangrando, pobre, lá do terceiro distrito, irmã da nossa servente aqui, um ano está esperando para fazer química e rádio, e ainda não conseguiu. Mas isso aqui, depois a gente vai ver. Se a senhora quiser vir, está no meu gabinete, está no meu celular, e não é eu, é as pessoas que me mandam, e eu passei tudo para o seu secretário. Todos recebo as mensagens, passo para o seu secretário. Verdade. Mas, voltando à ambulância, nós fizemos uma tentativa de levar uma ambulância ao terceiro distrito. Parou no primeiro mandato, fizemos reunião, e eu me preocupo muito, porque são 88 quilômetros, 82 quilômetros, e nós temos que ter uma ambulância lá, prefeita. Mas agora temos um prédio lá, posto bonito, que vai ser inaugurado, e nós temos que andar atrás de uma ambulância. E outra coisa, prefeita, eu não sou oposição ao governo da senhora. Já lhe disse pessoalmente e continuo dizendo, enquanto o partido estiver no governo, eu irei acompanhar. Fui bem claro para a senhora aquele dia lá na reunião. Porque eu gosto de fazer as coisas, mas também gosto que cumpra com nós. E não foi, eu fiquei bravo porque não foi cumprido uma questão que nos prometeram. Mas isso aí vamos lá. Mas espero, junto, que nós seguimos junto e conseguimos uma ambulância para o terceiro distrito. Tinha uma ambulância lá no pátio da prefeitura que estava parada por um disco e pelo um rolamento de embreagem. E nós faltamos ambulância, porque nós temos que ter ambulâncias mais grandes, porque se a senhora for aqui, ó, se pegar uma pessoa que tenha um peso mais ou menos, já vou dizer o gordo da motinha, a enfermeira não vai ter como fazer os procedimentos dentro dessas ambulâncias que nós temos. Mas quero dizer para a senhora que temos aí, temos parceiro, eu agora mesmo, a senhora viu, eu não deixo... Primeiramente, eu não levo questão pessoal. A senhora sabe, se eu levasse questão pessoal, eu seria oposição ao seu governo desde o início. E não foi isso aí. Eu hoje, a senhora quinta-feira vai mandar alguém pegar um trator esteira que foi conseguido por esse vereador através do secretário Felter, que vão ser entregues na quinta-feira, até já mandaram um convite para mim ir. Não partiu da prefeitura, partiu lá da secretaria para mim ir para entregar esse trator esteira. Então, prefeita, eu estou sempre ajudando São José do Norte. Agora mesmo, cadastremos uma emenda de 600 mil para o hospital. A senhora telefona para a Cris, que ela já vai lhe dizer. Então, não tem isso aí que nós não queremos ajudar. Nós vamos ajudar vamos ajudar a sua administração e o município de São José do Norte. Que a senhora não leve para o lado pessoal. Que fique bem claro isso aí.
Mas, vereador, eu tenho uma gratidão enorme por cada vereador que se empenha, que busca emendas. Né, e até mesmo os vereadores senhora, que são...
Deixa eu concluir.
Não, mas eu só quero lhe agradecer por toda
a
ajuda.
Não, eu já sei.
Isso que eu quero manifestar aqui.
Mas deixa
eu concluir.
Em
momento algum manifestei que era contrário ao senhor. Ao contrário, eu lhe agradeço muito. O senhor, quando foi presidente dessa casa, sempre foi muito aberto, mas, muito solícito com a gestão municipal. Prefeita, eu só tenho lhe agradecer.
Prefeita, eu falei algumas coisas aqui e a senhora ficou meia braba. Eu sei disto. Eu lhe conheço. Nós somos vereador aqui. A senhora, lá quando fomos lá na abertura do campeonato, a senhora me olhou diferente. Eu sei que me olhou. A gente sabe. Não sei, a senhora chegou hoje aqui, apertou a mão de todo mundo. E a minha não que faça.
O senhor se virou. Eu estava aqui com a mão estendida.
Não,
o senhor virou para nós. Mas, vereador, eu estimo. Ele tem carinho, ele tem gratidão. Né? Então,
eu quero só
acho
lhe
que
dizer.
Da minha parte, não tem nada disso.
Não, eu só quero dizer para a senhora que, quando o vereador Penteado falou, a ambulância estava aqui na frente, com o locomotivo ali da saúde. Que se não serve mais, que faça uma pintura ou pinte aquilo ali, para não ficar para as pessoas não nos atropelar.
Inclusive, eu concordei com o vereador Penteado que ele estava certo, né?
Não,
a gente também não tem a pretensão de achar que é dono da verdade. Né? Então,
outra coisa,
reconheci
a senhora,
a falha e vamos providenciar a manutenção.
E outra coisa que a senhora se manifestou na primeira palavra da senhora aqui nessa casa, sobre o PL vai ser aprovado hoje. Nós já estávamos com uma dúvida, quando eu pedi adiamento, estava com uma dúvida no Odécio, que a senhora quer baixar o Odécio e nós não aceitemos.
Mas não é na LDO
a
previsão do duodécimo na lei orçamentária?
Vem na outra, na lei orçamentária, e nós temos uma posição que não baixemos o duodécimo. O duodécimo é da casa, é uma lei federal. Mas lhe agradeço pela sua explicação e estaremos sempre juntos para ajudar o governo, independente de alguma coisa. Eu, quando tiver que criticar, se estiver errado, eu irei criticar. Quando tiver que elogiar, eu irei elogiar. Isso é a minha maneira, a senhora me conhece e sabe que eu sou dessa forma.
Então, vou lhe apertar a mão agora para corrigir o equívoco do início da coisa e demonstrar que não tem problema nenhum. Gente, mais uma vez, obrigada. Né? Até, vereador Penteado, a frequência não é tão grande, eu acho que é a segunda ou terceira vez.
Terceira?
Então, tá bom. Prometo que esse ano não venho mais, tá bom?
A outra foi sessão solene. Muito obrigado pela presença, prefeita.
Vamos seguir, que nós queremos ver.
Cumprida a minha palavra com o mandato do vereador Penteado. Seguimos, então.
ordem do dia. Até o microfone está nervoso.
Eu não.
Deixar para ver. Desculpa aí, Mauro. Vereador, só uma questão de ordem aqui, não entrou na hora do dia, vai entrar agora, né? Não, já. Não, eu.
Nós passaremos os PLs para a ordem do dia.
Não,
os,
nossa, agora,
os requerimentos.
Agora
já vamos
para a ordem do dia. Mas é que eu,
todos os trabalhos
não foi,
de hoje.
Não foi lido um trabalho meu, o histórico da senhora Sena Moraes, mas não tem problema agora. No dia da votação pode ser lido.
Não tem problema, vereador Cristina. A gente passa para a votação.
De ordem, vereador. Na sessão que vem, a gente lê.
Não tem problema, não tem
normal
problema.
Que vamos ler todo o histórico da dona Sandra Moraes.
Não, ler o do.
O senhor tem que Luiz. Entender, vereador, que nós já temos atrasado.
Tá bom, vereador.
Vamos. Pera aqui.
Passaremos para a ordem do dia.
Agora sim, agora eu ouvi tu dizer. Cristina complicou tudo, cara. Mensagem 048/2023, gabinete da prefeita. São José do Norte, 31 de outubro de 2023. Excelentíssimo Lincoln Leandro Lopes Ponte, presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Mensagem justificativa ao projeto de lei 048/2003, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimo vossas excelências e aos ensejos encaminho a esta Casa Legislativa mensagem justificativa ao projeto de lei número 048/2023, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2024. O presente projeto de lei está sendo apresentado tendo em vista solicitar a criação de novos projetos de lei vinculado à PPA 2022-2025, para que com essa lei tenha um andamento e um funcionamento correto do terceiro ano contábil do suportado PPA através da sua estipulação de receita e despesas e metas. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteremos os votos de mais alta estima. Esperamos contar com o retorno positivo do doutor plenário.
Passaremos para os pareceres. Pô, não aparece o parecer da PGM? Não, está o parecer da PGM. Ah, está aqui. Não. Não, parecer não. Da PGM. Só os pareceres agora.
Parecer da PGM, prezada comissão. Nos termos da Lei Municipal Complementar número 006/2013, em atenção ao processo administrativo número 824/2023, o qual versa sobre LDO 2024, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal e artigo 52 da Lei Orgânica do Município. Cordialmente, Paulo Saraiva, Procurador-Geral do Município. Passaremos agora por parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal. Câmara Municipal de São José do Norte, Assessoria Jurídica. A matéria ora apresentada para aparecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei de número 048/2023, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2024. A análise da pretensão do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, esboçada no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal e bem como qualquer outra legislação. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestação das comissões permanentes e a convicção dos membros dessa Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Legislativo de número 048/2003, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 6 de novembro de 2003. Mauro Jäger, assessor jurídico. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente Constituição e Justiça e Redação. Parecer 055/2023. Hoje é 21, né? É. Tá. Aos 21 dias do mês de novembro do ano 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei número 048/2023, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2024. Presentes, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinente ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer da comissão. Presidente Ronei Santos da Silva, relator Nedilândia Murim Loureiro e membro Vanessa Lima de Oliveira. Passemos agora para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2023, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações com a finalidade de analisar o projeto de lei número 048/2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes em tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Cristino de Matos Azevedo, do PDT, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora do União Brasil, Ronei Santos Silva, membro do PSDB.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao PL 048 de 2023. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o parecer. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação ao PL 048 de 2023. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o parecer. Passamos para a discussão do projeto de lei 048 de 2023, da Lavra do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as leis de diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2024. A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem use da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei. Passamos para o próximo trabalho.
Projeto de resolução legislativa da mesa diretora. 006/2023. Assunto: suplementar reduzido a dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Autoria da mesa diretora. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 006/2023. Mensagem justificativa. Visa a presente proposição apresentar pedido de autorização legislativa para suplementação, redução de dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal, forte no disponível no artigo 6 da Lei Ordinária Municipal número 1021, de 16 de dezembro de 2022, LOAS/2023, a fim de atender às necessidades momentâneas, haja vista a disponibilidade reduzida de dotações orçamentárias consignada na referida legislação, causado o engessamento da utilização e aplicação das rubricas orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Câmara Municipal de Vereadores, 13 de novembro de 2023. Autoria: Lincoln Pontes, presidente; Vanessa Lima, membro; Ronei Silva, segundo secretário; Nedilande Loureiro, primeiro secretário. O Cristina não. Ah, houve um engano aqui. Ó. A Vanessa não é membro, é vice-presidente. Membro é o Cristino. Da mesa diretora. Não, ela é vice-presidente da mesa diretora. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 006/2023. Suplementar e reduzir dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Artigo 1. Fica autorizada a suplementação das seguintes dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Um total de R$19.000. Código. Redução. Código da despesa orçamentária. Descrição da despesa orçamentária. É 5905.3.3.90.93.00.0000. Indenizações e restituições, R$5.000. 15. 3.1.90.13.00.00.00. Obrigações patronais, 3.500. 19. 3.3.90.14.00.00.00. Diária civil, 10.500. Artigo 2. Para a cobertura dessa presente suplementação, será utilizado a seguinte redução de dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Um total de R$19.000. Códigos, reduzido. Código da despesa orçamentária, zero. 9. 3.1.90.03.00.00.00. Pensões, R$1.100. 11. 3.1.90.11.00.00.00. Vencimentos e vantagens fixas, pessoas cívicas, R$6.000. 15. 3.1.90.13.00.00.00. Obrigações patronais, R$4.000. 52. 3.3.90.37.00.00.00. Locações de mão de obra, R$5.600. 54.40. 3.3.90.40.00.00.00. Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação, PG, R$600. 31.92. 3.3.90.46.00.00.00. Auxílio Alimentação, R$1.000. 44. 3.3.90.92.99.00.00. Outras despesas correntes em exercícios anteriores, R$700. Artigo 3. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Parecer da assessoria jurídica da Câmara. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 006/2023 da Lavra dos Vereadores do município de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Senhor Lincoln Leandro Lopes Ponte, Nedilândia Amorim Loureiro, Ronei Santos da Silva, Vanessa Lima de Oliveira, que visa a obtenção de autorização para suplementar e reduzir dotações orçamentárias da Câmara de Vereadores do município de São José do Norte. O presente projeto 006/2023
antes citado foi firmado por 4 vereadores, e isto atende a exigências legais. A análise da pretensão esboçada no projeto em tela constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Observa-se que, no caso em tela, a fonte de recusteio deste projeto em debate decorre das próprias dotações orçamentárias da Câmara Municipal de São José do Norte, Rio Grande do Sul, como se observa do constante do artigo 2 deste projeto de resolução legislativa da lavra da mesa diretora da Câmara de Vereadores do município de São José do Norte. Diante do exposto, respeitada a natureza opinativa do parecer jurídico, que não vincula por si só a manifestações das comissões permanentes e convicções dos membros desta Câmara, a Procuradoria opina pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de resolução legislativa da mesa diretora da Câmara Municipal de São José do Norte, de número 006/2023, por existirem vícios de natureza material ou formal, que impeça a sua deliberação em plenário. São José do Norte, 20 de novembro de 2023, Mauro Jäger, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Parecer 057/2023. Aos 13 dias do mês de novembro do ano 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de resolução legislativa da mesa diretora de número 006/2023, suplementar reduzir dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Presente à comissão, chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos da sua redação. Este é o parecer da comissão. Ronei Santos Silva, presidente e vereador do PSDB, relator Nedilândia Amorim Loureiro, do MDB, e Vanessa Lima de Oliveira, membro. Passemos para o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 029/2023, PL 006/2023. Aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2023, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 006/2023, que suprimenta, reduz dotação orçamentária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Dependência da Câmara Municipal, 20 de novembro de 2003. Cristino de Matos Azevedo, presidente e vereador do PDT. Vanessa Lima de Oliveira, relatora do União Brasil. E Ronei Santos Silva, membro do PSDB.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores referente aos pareceres tanto da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, quanto da Constituição, Justiça e Redação, à resolução de mesa legislativa 006/2023. Não havendo que uso da palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovados os pareceres, a palavra está à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de resolução legislativa da mesa diretora 006/2023. Não havendo que resulta a palavra, passamos para a votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discordar, que se manifeste. Aprovado. Peço a aprovação dos nobres colegas para que a gente pudesse apreciar, apenas votar, o pedido de moção de aplausos do meu mandato ao excelentíssimo senhor meu pai, para que a gente pudesse aprovar, se assim for a vontade do plenário na noite de hoje, e pudéssemos organizar a sessão solene, inclusive outras demais que a gente tem na casa. Podemos passar? Muito obrigado.
Não foi lido. Aí vai.
São Jorge aqui, estou entrando na hora do dia. Embora Não sei se por mim pode até ficar para a próxima segunda-feira, para que seja até lido o histórico da. Acho que não foi lido hoje, mas eu já aqui.
Uma questão de ordem. Vereador, nós já dissemos para Vossa Excelência que nós vamos ler todo o histórico na segunda-feira.
Não, digo, não estou dizendo que votar hoje, aí teria que ser ler o.
Não, nós vamos. Aqui, ó, esse do vereador.
Melhor deixar para segunda-feira para a gente ler.
Nós lemos. Para segunda, tá bom?
Para que seja bem.
Porque nós tivemos aí a presença do prefeito, então nós
deixamos para a próxima.
Para otimizar o tempo.
Vamos utilizar o tempo. Requerimento número 022/2023. Da autoria do vereador Linco Leandro Lopes Pontes. Vereadora Vanessa, bota
em votação. Com a palavra, o vereador do requerimento, Linco Leandro Lopes Pontes, requerimento número 022/2023.
Muito boa noite. Passamos para umas pautas mais. Felizes, vamos dizer assim, que nos alegram mais, mas é o trabalho legislativo. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite aí à equipe de governo, à prefeita, secretária-geral de governo, o Totone, a Fran, a Marquinhos, o William, Magal, sua esposa, Fernando, Mortola, e aí o nosso amigo Arno. Gente, eu vou ser bem sucinto, porque a gente, provavelmente os colegas possam também querer falar algumas palavras sobre este nosso requerimento. Trabalho que pode parecer um pouco estranho, o filho pedindo homenagem ao pai, mas é legal, é constitucional, obviamente. E eu fico, primeiramente, agradecido a Deus por ter meu pai comigo, ter tido este mandato para poder homenageá-lo. Creio que muitos vereadores, tinha alguns colegas aqui que queriam fazer a homenagem e em consideração a mim, não entraram com o requerimento, que obviamente eu iria aprovar se tivessem entrado. Mas creio que a história de vida do meu pai na música, na arte, né, e tudo que ele representa, não apenas para a nossa família, mas para inúmeras famílias, que ele oportunizou trabalhar na música. Muitos músicos que nunca, em outros lugares, tiveram oportunidade por, naquele momento, ter pouco conhecimento da música. Alguns, como eu, quase zero conhecimento. Né? E o pai teve, por mais incrível que pareça, bastante paciência. Ele não é dotado de muita paciência, não, mas para ensinar os músicos, para dar oportunidade a músicos, ele sempre teve uma paciência ímpar, né, inigualável, que muitos outros não tiveram. Né. Então, foram inúmeras oportunidades que ele deu, inúmeros músicos que ele ajudou a formar, né, e que alçaram voos altos, não apenas saindo de São José do Norte, mas voos altos aqui em território nortense. Né, bandas aí que a gente se orgulha muito da qualidade do trabalho que apresentam nos palcos, bailes que lotam pela qualidade das bandas, carreiras solos, duplas, é um lastro de pessoas que, se não passaram pela escolinha do Luizinho, como a gente fala lá em casa, foram motivadas a entrar na música também, pelo sucesso que todas as bandas que o meu pai dirigiu e teve como os seus parceiros juntos, fizeram sucesso e deram motivação a muita gente a seguir a arte da música. Música que é a minha profissão, assim como tenho paixão pela política. A música e a política era o que meu pai queria para mim, e foi o que aconteceu. Eu vou me ater um pouco aqui nas palavras, até porque, com a permissão de Deus, a gente irá ter uma sessão solene. Pretendo, nobres colegas, ainda fazer este ano. Nós temos aí, vamos dizer, entre aspas, dívidas com alguns mandatos de homenagear pessoas que já foram aprovados aqui em plenário, e nós tentaremos, nos esforçaremos para cumprir isso tudo. Mas vendo que esse relato aqui, numa parte que meu pai fala que sua memória hoje, né, não consegue dar a cronologia certa aos fatos de tantos anos de música, de tantos anos de luta, que com certeza aqui neste montante de texto faltam nomes, faltam histórias, mas no coração dele não falta nada. Infelizmente, como ele mesmo disse aqui, meu filho, eu não consigo lembrar de tudo, a cronologia dos fatos. Pode uma coisa ter acontecido num ano e eu colocá-la no ano anterior, mudar, mas eu quero expor isso. E está exposto, pai, ele que está nos assistindo, está exposto. Os colegas, eu tenho certeza que vão aprovar. E é assim, com essas palavras, eu peço a todos os colegas de todas as bancadas, assessores, servidores da casa, que não por ser o meu pai, mas que todas as pessoas que sejam homenageadas nessa casa, a casa seja enfeitada, a casa seja arrumada, tudo que a gente puder fazer, colocar telões como o vereador Luiz Galtério, né? Despido de qualquer divergência política e ideológica, me deu a ideia de colocar um telão na casa e expor vídeos de músicos que estão por aí, Brasil afora e até em Portugal, que iniciaram lá, naquela humilde salinha que ainda existe na Marcelo Gama, número 70. Mas foi com o Luizinho que iniciaram. Então, eu peço aos colegas não apenas a aprovação, mas o carinho com meu pai, tudo que puderem nos dar de sugestões para este dia, que, com certeza, para a nossa família, vai ficar marcado para a eternidade, né? Vai ficar uma linda história no coração de nós todos. E tenho certeza que, de onde estiver, pela fé que tenho, minha mãe estará assistindo e, com certeza, contemplada na placa que meu pai irá levar para casa, contemplada na palavra de todos os colegas e deste projeto de lei, porque, atrás de um grande homem, precisa, necessita ter uma grande mulher. E Deus foi tão bom com meu pai que deu uma excelente esposa a ele, uma excelente mãe, uma excelente avó, uma excelente tia, uma excelente irmã, seus irmãos e irmãs. Então, tudo isso aconteceu também pela existência, persistência e permanência junto do meu pai, da senhora Claudete Lopes Pontes, saudosa minha mãe, que hoje, graças a Deus, eu consigo segurar as lágrimas, porque o Senhor me deu alento ao coração de saber que chegou a hora dela e só ficou saudades. Não ficou nenhuma tristeza forte que me deixe de cabeça gacha. Toda vez que falo dela, me motivo mais a seguir em frente, vereador Nedinho. Muito obrigado por acolherem o pedido deste vereador de passar para a ordem do dia hoje, apreciar a matéria, para que a gente possa conseguir, em nome de Jesus, homenagear meu pai em vida. E que a gente possa replicar as homenagens em vida para todas as outras pessoas que merecem na nossa cidade. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
A palavra fica à disposição dos colegas vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, Nedilândia Amorim Loureiro. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistências, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, a prefeita municipal, a secretária-geral de governo, a minha amiga Francine, o Fernandinho, o Arlo, o Carlos Magno, o gurizinho da Wanda, Totônio, o Marcos, o décimo vereador, e o William. Quero dizer, vereador Lincoln, que é uma satisfação eu votar nessa homenagem ao Luizinho. O Luizinho é uma pessoa muito conhecida em São José do Norte e que fez muita gente dançar nos bailes. Levava alegria,
com sua humildade, com seu caráter, eu aqui só votei contra uma homenagem, porque eu não voto para as pessoas que não fazem parte do município de São José do Norte e não contribuíram com esse município. Eu votei contra a homenagem ao seu Jair Rizzo, nada contra o seu Jair Rizzo, mas acho que ele não fez nada por merecer uma homenagem aqui da Câmara de Vereadores e do município de São José do Norte, porque ele não é desse município e nunca contribuiu com esse município. Mas nada contra nem o seu Jair Rizzo e nem o proponente da matéria. Mas o vereador Lincoln pode contar com meu voto é favorável, e terei a certeza que será uma belíssima homenagem. Acho que a Vossa Excelência vai chorar, porque a Vossa Excelência é chorão, por natureza, mas emociona a gente quando fala de alguém que a gente gosta, que é da nossa família, e principalmente o seu pai. Eu sou favorável. E quero pedir permissão à Vossa Excelência para me retirar, que eu, amanhã eu tenho uma empreitada muito longa e não vou ficar na explicação
pessoal. Posso fazer uma brincadeira?
Hein?
Posso fazer uma brincadeira?
Pode fazer.
Não dá perca de mandato, né? Se o voto é favorável, está liberado.
Não, meu voto é favorável. Já votei, já está votado.
Estou brincando, não vereador Ventilante. Fique à vontade, obrigado pela contribuição, meu colega.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, digníssima assistência. Eu peço a palavra, vereador Lincoln, para repetir aqui a admiração e respeito que eu tenho por Vossa Excelência como homem, como cidadão e hoje como vereador, meu colega dessa casa e presidente da nossa casa. E, em dizendo isso a Vossa Excelência, eu digo, seu pai é um grande amigo meu, desde que eu cheguei no Norte há quase 40 anos. Acho que já sou nortense, porque eu vivi mais tempo da minha vida nesta cidade do que fora dela. E, desde então, eu me dou muito bem com o Luizinho. E fico emocionado quando vocês colocam aqueles videozinhos ali cantando. Eu já lhe falei isso aí, que eu fico até emocionado assistindo, vendo ele. A alegria, a felicidade, transparente no seu rosto, no seu semblante, quando está cantando ao teu lado, como de longos anos vem acontecendo, desde a tua tenra idade. Então, na verdade, eu não poderia dizer não, eu tinha vontade de fazer. Eu já confessei a Vossa Excelência que ele me pediu para redigir esta homenagem para ele. Ele não queria que Vossa Excelência fizesse para não ficar essa suspeita aqui. Mas nada melhor que o filho fazer. Isso é um reconhecimento do carinho que ele lhe deu e do carinho que Vossa Excelência retribui a ele. Então, que bom que eu não fiz. Eu não fiz porque Vossa Excelência não deixou, na verdade. Mas eu iria fazer. Luizinho, recebe o meu carinho, o meu abraço fraterno. Eu estarei aqui no dia da sua homenagem para lhe dar um abraço bem. Tu merece, Luizinho. Tu merece muito esse reconhecimento da tua terra, deste poder aqui e de todos os vereadores hoje aprovando por unanimidade esta homenagem. Isso será não desta casa, mas de toda a comunidade de São José do Norte. Um abraço grande e o meu voto favorável.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Cristina de Matos Azevedo.
Senhora Presidente, exercício, a vereadora Vanessa, presidente, nosso presidente Lincoln, nossos colegas vereadores, assistência que nos honra a sua presença, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, que nos assiste, nos ouve, né? E essa noite que está jogando a nossa seleção brasileira, nós temos aqui nessa casa, né? Ainda conversava, não fugindo da matéria aqui, mas conversava da hoje com seu amigo Calota, dizia para mim, não, eu não vou olhar o jogo da seleção, eu vou escutar a Câmara. Então, eu acho que a Câmara também, a audiência da Câmara, talvez esteja, com o Brasil do jeito que está, talvez a audiência da Câmara esteja até mais audiência que o jogo da seleção. Mas quero dizer que ao vereador Lincoln, que realmente, né, essa homenagem, até eu lhe falei sobre essa homenagem aos dois, para mim, a gente vê a maneira que, quando a gente fica se orgulha de ser nortense, de ver as pessoas da maneira do Luizinho e da Sandra quando eles cantam, já, são os mais, os digo mais antigos, não digo mais velhos, mas mais antigos, que aqui canta e canta até hoje, né? Onde eles estão, onde eles cantam, as pessoas se emocionam da maneira, né? E o Luizinho foi, eu conheço há quantos anos? Me criei e aprendi a dançar lá em São Caetano. Era o Evolução, era o outro conjunto. E o Luizinho estava ali de vocalista, né? Aquelas músicas. E hoje, com essa sua idade, a gente vai ali, ainda estava. Me recordo muitas jantar dançantes. Um dia nas Cavaras, você estava tu e ele cantando. Ainda falei para ti, tinha um concurso, um programa que tinha, né? Pô, teu pai tinha que estar lá nesse programa de idosos, mais pessoas idosas cantando, só de idade. Hein? The Voice Mais, isso aí mesmo. Eu te disse, pô, Luiz, lembrei do Luizinho. Tinha que estar lá cantando, eu falei, tá, tico, leva o teu pai lá, realmente. E então, eu acho até que foi bom não ter lido nem ler o histórico da Sandra Moraes, que realmente, que eu acho que hoje, né, quando eu falei nos dois nomes, e tu dissesse que ias pedir para o teu pai, então deixa que eu peço para a Sandra, né, e até para ela, acho que vai ser uma surpresa para ela, porque eu não falei para ela, nem pedi a ela, né, o histórico dela. Ela falou, contou a vida dela, o histórico dela todo para alguém ligado a mim, e aí eu fiquei sabendo toda a história que nós temos aí na casa, o histórico da Sandra. Porque, por isso, eu vou dizer para quem ela contou no dia que talvez ela não esteja, mas vai escutar. Né? E, realmente, o Luizinho, hoje temos voltando, é do pai, Luizinho, realmente é merecedor a pessoa que ele é. Eu acho que a gente tem que... É um momento que posso dar uma homenagem a essas pessoas, né, que marcaram por tudo no município. E Luizinho marcou todo. Hoje, quem é que não sabe mais, né? Principalmente os mais velhos, talvez os mais novos. Mais novo até, olha, os mais novos, embora não saibam a história, mas quando vou em algum lugar que veja ele cantando, tenho certeza que fico assim, gostando muito da maneira que ele se põe com uma música, né? Então, meus parabéns, ô Link, pela sua homenagem. Eu acho que sim, temos que fazer a homenagem. Eu mesmo pedi homenagem, foi para Mali, né? E até aquela tema do Devos, aquele momento ela representando o município. Tava, e eu pedi a homenagem a ela, e naquele, depois até hoje nós não conseguimos dar essa homenagem, né? Quem sabe fazemos juntos. Eu não sei nem onde ela anda hoje, se continua na vida artística, cantando, né? Mas naquele momento ela nos representou e muito bem o nosso município, né? Por isso eu fiz, na época eu pedi nessa casa a homenagem, que depois não foi feita a homenagem, aí ficou, né? Mas esperamos que agora, sabe que, como Vossa Excelência gosta principalmente da música e dessa tradição de cantores e tempo, né? E o senhor é um dos músicos também. Então, vou aproveitar o final do seu mandato como presidente dessa casa, que sabe fazer essas homenagens, então. E sou favorável ao pedido de homenagem ao Luizinho. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhora presidente. Colegas vereadores, nossos diretores, Edmilson e a Edilane, Fernando, o Arno, o Carlos Magno, o William, né, a Ivana, o Alvacir, o Magal e sua esposa, e todos que nos escutam, nos assistem pela live, está bombando hoje a live. A prefeita trouxe a audiência para a live hoje, o jogo do Brasil está muito ruim, só brigando lá, fechou o mango. Mas, brincadeiras à parte, peço a palavra, senhor presidente e senhora presidente de exercício. Não poderia deixar de mencionar nesse trabalho propondo esta homenagem ao Luiz Pontes, Luizinho, como é conhecido por toda a comunidade nortense e região, e até mesmo em outros rincões, como se diz bem no popular, por tudo que ele fez e faz, né? Ainda faz na música, O norte, o nosso município tem um berço muito grande de artistas, né, principalmente na música. Né, pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de estar hoje nos palcos brasileiros, né, como a Amália, que foi mencionado pelo vereador Cristino, né, vem buscando seu espaço, e outros tantos, né, que tentaram buscar os seus espaços. Mas eu não sou o mais adequado em, né, dentro dessa área, não sei cantar nada, não sei tocar nada, apenas empurro os outros dançando. Não sou dançarino, nem o Magal e o vereador Cristino, mas a Vossa Excelência, vereador Link, sabe muito bem que no meio artístico é muito difícil se conseguir uma carreira, se conseguir uma consolidação. Mas o seu pai, né, juntamente com todos que faziam parte, né, de vários, independente do nome do conjunto, né, mas que tocou pelo estado todo e até fora do estado, né, e outras regiões, até, se eu não me engano, até fora do Brasil, no Uruguai, por décadas, né, conseguiram levar né, o nome de São José do Norte, porque cada representação, cada apresentação está representando o município de São José do Norte. Né, e mais do que justo, né, essa homenagem a ele, por tudo que fez, né, por pessoas que hoje estão aí, né, nesse meio artístico, que aprenderam, né, que buscaram ter o seu talento, mas todos tendo talento, mas preciso do aperfeiçoamento, preciso, né, de alguém que dê o pontapé inicial. E o seu Luizinho, pelo histórico que a gente sabe, eu tenho 50 anos, mas alguns bailes, iniciando, eu ia, né, tocado pelo seu Luizinho e sua banda. Então, a homenagem é justa, assim como o vereador Cristino também está propondo a homenagem à Sandra de Moraes. Né, também ela tem a sua história, né, fora também do município. E o importante é que nós, nesse parlamento, possamos reconhecer as pessoas, né, reconhecer os talentos. Eu vejo, às vezes, o nosso município peca muito. Nós temos um grande artista no município que vem fazendo um trabalho enorme, vem se destacando fora do município, que é o Maico, o Mágico, né, que todo mundo conhece, trabalha na Caixa ali. Um grande profissional. Mas nós aqui não estamos ainda reconhecendo. Alguns poucos que estão chamando ele para trabalho no município. E isso eu já vou deixar aqui a cobrança, senhor presidente. A cobrança à Secretaria de Cultura do município. E Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura, e não sei o que mais, tem tanta coisa que eu nem sei toda a nomenclatura. Mas estão trazendo pessoas de fora, às vezes, para eventos no município, com um artista profissional ali, ó, aqui, próximo, um grande talento, e daqui a pouco vai se desperdiçar, daqui a pouco vai se perder o entusiasmo e não vai continuar. Então, por isso que essas homenagens, senhor presidente, é importante, seja para que nós possamos incentivar o seu Luizinho, que é consolidado, mas incentivar quem quer entrar neste meio artístico, que é muito difícil, seja na música, seja de qual for a maneira do entretenimento, mas que nós possamos valorizar. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao seu pai, ao Luizinho, porque ele é seu pai, então nós precisamos. O vereador Penteado, já que nos antecedeu, já tinha mencionado que ele, isso mostra a modéstia, mostra a simplicidade dele. Não queria que seu filho fizesse para que não tivesse nenhum falatório, mas queria, né, que um vereador propusesse, né, o trabalho, mas o vereador entendeu, o vereador Penteado, com a sua sensatez, com a sua, né, parceria, que a Vossa Excelência seria a pessoa principal nesse momento. Se Deus quiser, no dia da homenagem, quero estar aqui. Nós levamos uma vida corrida, às vezes nem sempre dá tempo, mas espero estar no dia prestigiando esse evento, porque tenho certeza que para o seu Luizinho vai ser um dos maiores momentos da carreira dele como pessoa. Obrigado, senhor. Senhora presidente.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores.
Vou falar um minuto.
Com a palavra, vereador Luiz Galtério.
Pode contabilizar. Não, eu quero dizer que estava faltando só um empurrão. Né? E esse empurrão, acho que quem deu fui eu, lá no Estreito, na celebração que tivemos, né, dos festeiros. Né, colega presidente, vereador Lincoln é festeiro. É, Nossa Senhora da Conceição. E meu filho também é festeiro, né, o menino Jesus lá. E na oportunidade, né, já que o colega mencionou, e o meu sogro é músico, e eu acompanho, através do Zuca, meu sogro, né, muito da trajetória da escolinha do Luizinho, né, e por ser amigo de muitos outros músicos da cidade também, a gente sabe o legado que o Luizinho tem para essa geração de músicos que forma hoje o Tchê Forró como uma das bandas mais respeitadas, bandas de baile das mais respeitadas do estado. Né, para animar uma festa que nem o Tchê Forró é difícil. Né, então, nesse sentido, tudo isso também deságua, né, dessa fonte. E acho que não aceito menos, né, do que uma homenagem, né, que traga referências do passado, né, e falas do passado, histórias, né, pneu furado de ônibus, né, atraso para o baile, essa coisa toda, que acontece muito com banda de baile.
Vou precisar lhe pedir uma parte. Disco de embreagem usado do seu Guaíba, seu avô, que ele dava para o meu pai para a gente usar. É, isso faz parte.
Não, é na batalha, né?
Somos gratos a isso.
É como os itinerantes da arte também, né, de circo, que tem, que é na batalha. A arte se faz, né, com muito trabalho, com muito sacrifício. Então, só queria deixar esse registro aqui, né, pela homenagem ao Luizinho e o legado que ele tem para essa geração de músicos da cidade.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Ronei Silva.
Primeiramente, quero parabenizar, né, o vereador Lincoln. A gente que é parente, é familiar, né? O Luizinho era um amigo pessoal do meu pai e da minha mãe. A gente sabe de tudo, toda a história dele, a gente acompanhou. Eu, a história mais recente, mas meus pais, meus avós. E dizer que é muito importante a homenagem também prestada em vida. A gente faz muitas homenagens depois que a pessoa partiu, mas o Luizinho, ele é responsável pelo desenvolvimento de diversos grupos musicais. A maioria dos músicos que agora estão aí na correria foi formada, se não por ele, mas tendo ele como exemplo, tendo ele como uma pessoa que deu impulsão para a música local. Então, eu quero parabenizar o vereador Lincoln. A gente vai estar aqui fazendo essa justa homenagem, todo o merecimento para o nosso tio Luizinho, como a gente chama ele. E para mim é uma honra poder aprovar e participar dessa homenagem. Parabéns, vereador Lincoln, pela proposição.
A palavra continua à disposição dos colegas vereadores. Não havendo mais quem faça uso da palavra, eu vou fazer. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, parabenizá-lo, né, vereador Lincoln, por esse requerimento ao seu querido pai. Estava aqui, no momento que os colegas falaram, passando um filme na minha cabeça, porque por muitos anos estivemos à frente de uma banda musical no município, que foi o Conexão do Samba. Com certeza, o seu querido Luizinho, que está ouvindo, lembra muito bem, né? E agora eu mandei uma mensagem aqui para o meu esposo e perguntei qual o envolvimento que eles tinham ali com o seu Luizinho. E aí, porque eu me lembro muito assim, deles falarem no seu Luizinho. Apesar de eu saber que tem alguns músicos como o Bruno, que esteve na nossa banda Conexão do Samba por algum tempo, que começou lá com o seu Luizinho também. Né? E o meu esposo mandou assim... ele estava sempre comentando alguma coisa para melhorar a banda dos meninos. E sempre interessado em ajudar. É, foi isso que ele me passou, que ele estava sempre ali conversando com o Gerson, na volta dos meninos, tentando passar, né, algumas informações, tentando melhorias para a banda. E, com certeza, ele lembra muito. E os meninos fizeram um grande sucesso no município por muito tempo, por motivos pessoais de cada um, né, trabalhos, casaram. A gente começou com os meninos com 13 anos de idade, seu Luizinho. Que eu trabalhava ali no Ministério Público, sentei com o promotor e pedi para ele. Por isso que eu tenho muita consideração pelo Dr. Everton, até por vários motivos, e esse é um deles, de pedir autorização para que a gente pudesse ir na cidade de Rio Grande, na cidade de Mostardas, com os meninos, e eu e meu esposo responsável por eles, e tinha que ter a assinatura dos pais e o pedido de autorização do promotor. E a gente conseguiu, e a gente andava com esses meninos por muito tempo aí, nesses bailes da vida, bailes esse que seu Luizinho animou muito as nossas vidas. E essa homenagem será um grande merecimento. Eu peço a Deus a oportunidade para poder estar aqui nesse dia. Né? Eu não falei nenhuma ainda, e essa, com certeza, Deus vai me proteger e eu não vou falhar, porque é uma homenagem maravilhosa, meu amigo Lincoln. Né? E é um grande merecimento ao nosso querido Luizinho. Eu só tenho uma coisa com ele, que no dia lá nas eleições ele foi pedir voto para o meu pai e para o Lincoln, né, seu Luizinho? Foi pedir voto. E é todas as vezes que ele passa por mim, ele diz: me desculpa, está desculpado, seu Luizinho. Pedindo voto para o seu filho com a filha vereadora, mas não, na hora ele não lembrou, né, e ficou muito feliz quando meu pai disse: não, vereador, seu Luizinho, seu filho é muito querido, mas a minha filha também vai para a vereadora. Então, são momentos assim especiais que a gente tem que relembrar, a gente tem sempre que trazer à tona. E, como eu disse no começo, cada um que falava aqui era alguma coisa que vinha na minha mente, de lembrar do seu Luizinho aí, nos bailes da vida, cantando para a gente. E também todos os vídeos que o Lincoln vem fazendo com ele os domingos ali, que eu estou sempre ligadinha, né? De uma forma ou outra, a vida meio corrida, mas a gente está sempre acompanhando nosso querido Luizinho. Então, como já disse, peço a Deus que possa estar aqui e quero mandar um grande abraço para o Luizinho. Está mais do que aprovado esse requerimento do meu colega Lincoln Pontes.
Muito obrigado, nobres colegas, vereadora Vanessa. É, não podemos deixar de cumprir o rito de praxe, né, que é colocar em votação, mas antes de colocar em votação, muito obrigado pelas palavras de todos. É, creio que Deus vai nos permitir de fazer um belo evento, como ele e tantas outras pessoas merecem. E, Cristino, pode ter certeza que eu vou dar o dobro da minha força de vontade, do meu empenho, da minha dedicação para homenagear a Dona Sandra. Pode ter certeza. O que eu determinar de dedicação para homenagear meu pai, farei a mesma coisa com a Dona Sandra, porque lá nas explicações, na justificativa do voto favorável, semana que vem, na homenagem da Dona Sandra, eu vou explicar para vocês os porquês, não apenas pela trajetória dela, mas para o que ela significa para mim e para minha família. Certo? Mas colocaremos... Quer a palavra?
Dizia que da homenagem para ela, deve chegar um momento, uma hora que ela... Foi uma hora difícil para ela também. Que,
sim.
Né, aconteceu um acidente com ela, esperando que ela estava se recuperando, né? E, então, mas tenho certeza que ela... Eu acho que ela vai ser... Esse é, para mim, vai ser uma surpresa que estou fazendo para ela, porque eu não pedi nem... Como eu falei, não pedi a ninguém, nem a ela, nem a alguém da família dela, ao histórico dela.
Essa hora já vazou. Então tá, meus amigos, muito obrigado por tudo. E está em votação requerimento da moção de aplausos ao meu pai, Luiz Carlos Ribeiro Pontes, Luizinho do Evolução. Quem concorda, permaneça como está, quem discordar, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes, muito obrigado. E passaremos então para explicações pessoais
Com a palavra, vereador. O Ney Silva irá falar,
fazer uso da palavra. Não vou fazer uso da palavra. Eu também não. Vereador, peço a licença para me retirar.
Segundo tempo do Brasil.
Com a palavra, vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Então, da palavra para a palavra. Vamos novamente dar uma boa noite a todos. Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem neste momento, todos aqui da cidade, todos do interior. Quero dar uma boa noite à localidade do meu querido amigo lá de Bujuru, que está aqui, os assessores do vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, né, o seu Magal e sua esposa, seu Arno, que ainda está aqui junto com a gente. Também quero agradecer aqui a presença da prefeita municipal, do assessor do vereador Luiz Galtério, William. Quero agradecer aqui a presença da prefeita municipal, da minha amiga secretária-geral do governo, Richelle, a Francine, que estiveram aqui há pouco tempo, Totone, né, que também esteve por aqui. Né, quero mandar um abraço lá para a Fátima, lá da Rua 6, que deve estar ligadinha, a dona Dora Ilza, que ficou com a Aninha para a Richelle poder estar aqui nessa noite, a Leonice, também uma nova ouvinte, né, moradora lá da Fernando do Prá, que agora, quando eu estava vindo para cá, disse, olha, vou ligar lá meu radinho e vou assistir e ouvir vocês. E também, como já disse, a todos os amigos lá da localidade de Bujuru, da quinta secção da Barra e da Barra. Tenho, né, alguns agradecimentos, algumas participações, e hoje eu vou começar com os agradecimentos. Agradecimentos especiais, né, às secretarias do nosso município. Eu, particularmente, tenho a agradecer a todas, mas em algumas que eu trouxe aqui neste momento. Quero agradecer à Secretaria de Obras, na pessoa... Tchau, querido. A Secretaria de Obras, na pessoa do seu Dário e toda a sua equipe, que esta semana a gente vem conversando bastante sobre a situação de uma rampa que eles tinham que aumentar na questão de uma acessibilidade aqui na hidroviária. Vem conversando com a mãe da menina, também para outros cadeirantes, mas foi uma solicitação feita por ela, que há algum tempo a gente já vem analisando por estar aqui na frente da Câmara, mas por estar aqui na frente da Câmara. A gente vem analisando essa questão, eu e, com certeza, todos os colegas vereadores, passando a Secretaria de Obras, mas essa semana eu fui mais a fundo, conversei bastante com eles, e eles providenciaram, conversaram também com a mãe solicitante, e quero fazer esse agradecimento aqui especial ao seu Dário e toda a sua equipe. Agradecer também a Daiane Nunes por algumas informações que busquei quando fui questionada sobre a acessibilidade do banheiro da nossa Praça Central, visando que a comunidade vem se aproximando das festas, que são feitas como Natal, Festa do Navegantes, entre outras que são feitas naquele redor da praça, e também uma questão que já vem assolando há muito tempo algumas pessoas que vêm nos questionando. Então, a gente sabe, eu sei particularmente, que tive uma reunião no gabinete da prefeita, que temos projetos para a praça, na nossa praça municipal, para a restauração da praça, como temos o projeto que é dos banheiros da Praia do Mar Grosso, que estão sendo feitos, que também foi um questionamento, que algumas pessoas viram que tinha dado uma parada na obra, mas que hoje, ontem, eles já retornaram às obras, que foi dito pela diretora da Secretaria de Obras, a Daiane, que busquei essas informações hoje. Então, é agradecer por gentilmente estar sempre atendendo nossas solicitações, ali de imediato, mandando, quando eu mando ali o WhatsApp ou até ligo, e de imediato já nos respondem. Quero também agradecer a Tamara, que é responsável pelas empresas, das coletas de lixo, das limpezas de rua, né, por todo atendimento imediato e respostas quando entra em contato. É, recebi algumas reivindicações do pessoal do Barranco, da limpeza lá da Praia do Barranco, né, alguns pedidos que entrasse o caminhão da coleta do lixo, né, e graças a Deus, né, e a ela, né, fomos agraciados com esses pedidos, né, a Praia do Barranco. Ontem ela me passou a informação que está juntando a equipe também da Secretaria de Obras para ajudar a empresa da limpeza, pra, porque são muitas árvores caídas por causa do temporal que a gente teve, né, dos ventos, e estão esperando um pouco a praia baixar para poder ir lá fazer essa limpeza, mas que estão atentos à demanda da comunidade lá do Barrão. Quero agradecer também, né, como eu já disse, muitos agradecimentos, à Guarda Municipal. A Guarda Municipal, que vem fazendo um grande trabalho no nosso município. Hoje, pela manhã, fui convidada a participar de uma reunião, né, onde eles estiveram lá conversando com a senhora prefeita. Quero agradecer aqui todos que me convidaram para estar junto com eles lá. E quero agradecer por eles terem ido às capivaras na última semana, porque eu fui procurada por uma moradora de lá, uma moradora que é da, né, da comissão do Clube de Aventureiros Estrelinhas do Norte, da Igreja Adventista. Então, ela me procurou, né, porque estava lá no interior, se eu poderia entrar em contato com a guarda ou passar o número dela para que eles conversassem com ela, para eles poderem ir lá fazer a escolinha de trânsito lá nas capivaras. E, de imediato, né, quero agradecer a todos da Guarda Municipal, que foram muito atenciosos, né, conversaram com a moça e já estiveram lá, né, e as crianças estavam muito felizes lá. Ela me mandou várias fotos, né, que é um trabalho muito importante que a Guarda Municipal vem fazendo no nosso município, né, não só a escolinha de trânsito, como tantas outras ações que eles vêm desenvolvendo no nosso município. Então, estão todos de parabéns. Eu não poderia deixar de agradecê-los. Eram crianças de 6 a 9 anos, né, para deixar registrado aqui, da escolinha, né, do Clube de Aventureiros da Estrelinha do Norte. Então, agora, participações. Participações essas que eu levo com muita importância. Né, participações em eventos do nosso município. Né, eu, por muito tempo, trabalhei como garçonete na noite, quem me conhece sabe, e não podia participar de alguns eventos do nosso município, o qual eu gosto muito de participar. Né, eu sou muito festeira, né, então, eu tenho essa participação sempre. Né, gosto de estar nas comunidades, nas festas, gosto de estar nas procissões, gosto de estar nas caminhadas, gosto de estar em seminários, né, atos que vem sendo feitos no município. Né, também, como eu sempre digo, para mim não participar só se eu tiver algum problema, né, agora, como vereador. Mas antes eu tinha algumas questões pessoais, de trabalho, que era. Como eu trabalhei muito como garçonete, trabalhei muito como faxineira, então era um pouco por tempo mesmo que eu não poderia estar. Mas agora, como vereadora, além da pessoa, também eu acho que a minha participação é muito importante como vereadora do município. Né, então, eu participei no dia 15 de novembro das eleições da patronagem do CTG Barreira do Norte, de 2023 a 2025. Né, quero dar os parabéns aqui a todos os tradicionalistas que elevam a nossa cultura nortense. Foi uma noite muito especial, lá teve a noite dos pastéis, teve apresentações, né, das invernadas. Né, quero aqui também dar os parabéns à nossa querida Laurice Pinheiro, que leva a invernada sempre no nosso município, né, com as crianças lá, tudo pequenininho, agora grandes homens lá também nas invernadas. Então, quero deixar aqui o meu registro de parabéns à nossa querida Laurice Pinheiro. Também participei, no dia 15, dos 115 anos da Umbanda, né, que tive o prazer de acompanhar a caminhada pelas ruas da cidade, onde venho aqui já dar os parabéns à Associação Aruni, né, agradecer pelos convites enviados aqui à Câmara. Né, e, às vezes, a gente está em algum seminário, a gente participa da mesa, quando o vereador-presidente não está, eu, como vice-presidente, participo. Em alguns momentos, quando eu não posso participar, outros colegas participam. Então, agradeço a todos os convites enviados aqui para a Câmara, para nós, vereadores. E podem ter certeza que eu terei sempre um prazer de participar. Ontem à tarde, recebemos aqui, eu e meu colega presidente, alunos de terceiro e quarto ano da Escola Batista. Eu posso dizer que é um dos momentos mais importantes, né, que eu venho tendo como política, né, e também como pessoa. As crianças, né, trazem aqui perguntas para nós, e a gente responde, a gente vê o brilho nos olhares deles. A gente fica muito feliz, é um momento assim, de muita paz. A gente sai daqui com o coração aliviado. Com o coração aliviado. Caiu o telefone do Carlos Mago. A gente sai com o coração aliviado. Né? E o mais bom de tudo isso é que depois as mães ficam ali mandando mensagem para a gente e dizendo, nem sabe, vereador. As crianças nem querem falar sobre escola quando chegam da escola, não querem falar em casa. Mas no dia que vão aí na Câmara de Vereadores, eles chegam em casa assim, saltitantes, contando tudo que vocês falaram, dizendo, eu estive lá na vereadora Vanessa, no vereador Lincoln. Né? Então, é muito bom isso para nós, né? A gente receber essas crianças aqui. Já deixo aqui um convite a todas as escolas que quiserem vir aqui na Câmara e trazerem as crianças para nós. É um trabalho que eles vêm fazendo ainda da semana do município, que foi em outubro. E a gente só tem a contribuir com essas crianças que, com certeza, serão o nosso futuro. Né? Eu vejo aqui, alguns às vezes dizem, acho que eu vou querer ser vereadora. Aí teve uma menininha ontem, né? Uma mocinha ontem, que disse, eu acho que eu vou querer ser presidente. Ela falou, então, é muito importante, falou a vereadora Luísa, acho que eu vou ser presidente, ela disse. E aí a gente fica aqui, a gente fica muito feliz em ouvi-los aqui sempre. Então, é um momento de muita gratidão política e pessoal a todos nós. Ontem à noite, infelizmente, nas escuras, né, mas um momento muito importante, né, para mim, principalmente, mas para todos nós, o vereador Lincoln disse para ele também. Participamos ontem, né, do dia 20, Dia da Consciência Negra, ao qual a gente sempre pede igualdade, respeito. Né, e, com certeza, isso a gente vive no dia a dia. Né, e eu peço a todos que sempre tenham consciência. Não só consciência no dia 20, mas consciência, sim, de que todos nós somos seres humanos. Então, eu peço consciência sempre a todos, não por nossa cor, mas porque a gente é humano e todos vivemos numa sociedade e queremos uma sociedade justa e todos juntos podemos mudar, né, essa situação que, no dia 18, também a gente tratou do combate ao racismo, que é o que assola, né, a nossa sociedade. Infelizmente, estamos aí em 2023, como falei ontem na abertura, do ato de ontem, que estamos em 2023 e é incrível a gente ainda ver o racismo junto de nós. Então, vou terminar minha fala pedindo consciência todos os dias e pedindo respeito e igualdade a todos nós. Então, deixo aqui meu boa noite, que segunda-feira podemos estar todos juntos novamente, e deixo meu abraço aqui carinhoso a todos do nosso município.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, em explicações pessoais, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente, vereadora Vanessa, vereador Luiz, Magal, que está se ausentando, sua esposa, mais uma vez o Carlos Magno, Suedi, o Arno, a Ivana, o William, e acho que é o Chacal que está no som, não sei se o Chacal está no som. Mas, inicialmente, eu quero... a vereadora que me antecedeu, a vereadora Vanessa, ontem foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Vereadora, eu tenho um pensamento diferente e sempre digo, em qualquer canto, Dia da Consciência Negra é todos os dias, porque apenas nós temos a pele diferente dos outros, uma pele mais escura. Agora, o respeito... esse deve prevalecer todos os dias. Dia da Consciência Negra, então, é um símbolo, é simbolizado no dia 20 de novembro, mas nós conquistamos muito, mas para isso, para conquistar os nossos espaços, que ainda precisam ser conquistados, ser reconhecidos, muitas pessoas sofreram, muitas pessoas lutaram, né? Então, o simbolismo do dia 20 de novembro sobre a consciência limpa, que deve ser provocada todos os dias, não apenas dia 20, porque se vê, às vezes, as pessoas somente relatando e lembrando apenas no dia simbolizado. E o respeito... a entrega dos direitos que ainda são muito longos a ser conquistados por nós, que apenas temos a cor, a pele diferente. O sangue é o mesmo, né? E a capacidade é a mesma. Mas, infelizmente, nós vivemos num país ainda a desigualdade pela pele da cor, pela pele, pela cor da pele, né, ainda pondera no nosso país, assim como pondera no mundo. Mas aos poucos vai mudando. Aos poucos nós vamos conquistar os nossos direitos, as nossas igualdades e o respeito de todos. Nós teríamos vários assuntos, acho que travou o relógio ali, senhor presidente, né? Mas o tempo é curto e eu preciso, inicialmente, dizer que na próxima segunda-feira, vereador Luiz, estaremos em Porto Alegre, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no MDA, entregando o documento que foi elaborado e que está sendo endossado pela Secretaria da Agricultura do município, pelo a prefeitura, e pelo subcomitê, conselho de produção, o delegado da ANAS, deixei o documento para o Rui assinar, endossar o documento, e irei pegar amanhã. Então, iremos entregar ao Milton Gonçalves, não, Milton Bernardes, o Miltim, como é conhecido, coordenador do MDA, para que nós possamos buscar alguma ajuda aos nossos agricultores, tentar buscar um enquadramento que possa beneficiar os nossos agricultores. Nós iremos explorar mais esse assunto após a entrega desse documento, será na próxima segunda-feira, às 11 horas, em Porto Alegre. Mas eu quero fazer um pequeno relato, né, e quero, senhor presidente, o senhor seja taxativo aí no horário para que eu não prejudique o colega vereador que vai me anteceder, que vai ser o posterior. Né, mas fazer um pequeno relato da viagem que fiz a Santa Catarina, a visita de campo, né, na região produtora de cebola. Né, visitei diversos municípios, né, visitei Pouso Bom, né, também Imbuia, Vidal Ramos, né, Ituporanga, Rio do Sul, né, Aurora, né, e o todo, e também Alfredo Wagner. Cheguei na segunda-feira, nos municípios, né, no estado de Santa Catarina. Já pude observar a produtividade, né, da cebola da região, né, do estado de Santa Catarina, né, baixa produtividade, cebola miúda, né, muita falta de sol, né, essa é a reclamação dos agricultores, né, muitos dias nublados, o bulbo não acabou produzindo satisfatoriamente. Os agricultores colhendo produto que poderia deixar na lavoura 20, 25 dias tranquilo, para que ele pudesse fazer a cura normal, mas os agricultores estavam aproveitando 3 dias de janela que deu, que não choveu, que foi no sábado, na sexta, no sábado, domingo e na segunda. Na terça-feira voltou a chover na região, né, chovendo em torno de 120 milímetros, algumas regiões, outras 70 e poucos, 80. E na quinta-feira, onde aconteceu o maior problema de chuvas em Santa Catarina, na região Cebola, que foi 200 milímetros em apenas 24 horas. Devastou as lavouras, cebolas que estavam arrancadas foram carregadas rio abaixo. Os agricultores tentaram recuperar alguma coisa, mas a maior parte foi embora no rio. Cebolas com prejuízo enorme. Eu estive reunido com o pessoal da IPAG. Eles, há uns 20 dias antes, tinham feito um documento, um levantamento, que a perca seria em torno de 25% a 30%. Mas, já na chegada, quando eu estive lá, 20 dias após, eles estavam planejando fazer uma nova avaliação, porque já entendi que o percentual tinha aumentado nos prejuízos, e agora eles estão fazendo esse levantamento após a última quinta-feira, né, e calculam com um prejuízo de até 60%, 70% da produção de Santa Catarina. Isso é muita coisa. Santa Catarina produz em torno de 600 milhões de toneladas. E imagina com um prejuízo que for 50%. Né, isso são 300 milhões de toneladas de prejuízo no estado de Santa Catarina, principalmente nas regiões mais produtoras. Santa Catarina, ao contrário do Rio Grande do Sul, tem menos municípios que produzem cebola. Santa Catarina, em torno de 10, 12 municípios. Mas tem alguns municípios que têm aumentado as áreas de plantio, como Pouso Bom, né, e outros municípios. Mas Imbuia, Vidal Ramos também tem aumentado bastante. Né, tem Petrolândia também. Então, são municípios que se concentram mais ou menos na região da Serra, e é onde que é a maior produção de Santa Catarina. Estamos acompanhando o que está acontecendo em Santa Catarina. Isso, com certeza, traz uma preocupação não somente para os nossos agricultores, porque quando Santa Catarina vai bem, nós vamos bem também. Nos últimos 2 anos, nós que acabamos levantando a comercialização, porque tinha um produto melhor, e tudo indica que, novamente, com todos os problemas que nós temos, nós teremos produtos bem melhores a ofertar no mercado que o Estado de Santa Catarina. Eles também estão já elaborando documentos para ser entregue, né, e deixei uma cópia, né, juntamente com o vice-presidente da ANAS, o Gelson, né, que é vice-presidente da ANAS e também presidente da Associação de Cebolicultura de Santa Catarina. E eles querem elaborar um documento semelhante, vereador Luiz, o que nós montamos aqui. Eles ficaram muito atentos ao nosso caminho aqui. Eles já tinham algumas ideias, algumas posições, mas vão modificar algum encaminhamento deles, porque eles entendem que nós devemos caminhar no mesmo trilho. E eles pretendem entregar esse documento diretamente em Brasília. Nós vamos entregar aqui na coordenação, na representação do Estado, e que certamente chegará em o mais breve possível às mãos dos técnicos e às mãos do ministro da Agricultura, até porque isso, pelo que foi sinalizado para nós, o Milton tem esse contato próximo junto ao secretário da Agricultura e pode dar andamento para nós. E eles vão entregar o documento deles e nos comunicar que vão endossar junto com nós o encaminhamento, porque entende que as necessidades deles também é semelhante às nossas. Então, nós, mais uma vez, a ANAS, que é a Associação Nacional da Cebola, vai também fazer o seu encaminhamento, endossar o documento junto. Isso proporciona que o governo analise com maior teor, maior conteúdo, e possa beneficiar nossos agricultores. Então, senhor presidente, eu não sei o meu tempo, eu estou aqui tentando controlar para não deixar o vereador Luiz também na mão, mas na próxima semana nós iremos dar andamento a esses assuntos, sobre o documento encaminhado, sobre a situação de Santa Catarina, que estamos acompanhando. Infelizmente, tem vítimas fatais, assim como nós, no Rio Grande do Sul, novamente, na região que já foi impactada no mês de setembro, novamente impactado, novamente com percas de vidas, que é o que nós não desejamos que aconteça para ninguém, e infelizmente aconteceu. Santa Catarina, a última notícia que eu tive, que tinha acontecido 2 óbitos, e próximo da onde eu estava, Rio do Sul, passei naquela ponte onde o rio arrastou o veículo daquelas 2 senhoras, passei ali naquele caminho, que é um dos caminhos principais. É muito triste nós vermos a força que a natureza tem. A natureza consegue devastar em pouco tempo regiões. E a cidade do Rio do Sul, se eu não estou enganado, foi em 2015, quando nós tivemos aqui uma precipitação muito grande de chuvas, também foi muito atingida. E, casualmente, naquele momento, tinha visitado eles lá também. Então, senhor presidente, eu vou encerrar dizendo para a nossa comunidade que estamos trabalhando. Não estávamos nesta casa nas sessões da semana passada, estávamos em Santa Catarina, lá na região da Cebola, buscando um alinhamento, buscando para o setor produtivo de cebola, no nosso município, buscar caminhar junto com os municípios, com os estados também, que estão na mesma situação que nós e estão buscando ajuda, e essa ajuda tem que ser via governo federal, é o que tem o recurso e é o que pode nos ajudar nesse momento difícil. Então, obrigado, senhor presidente. Semana que vem nós estaremos continuando os assuntos das demandas do nosso município.
Muito obrigado, vereador Idomar. Com a palavra, explicações pessoais, vereador Luiz Galtério.
Presidente, eu vou falar daqui mesmo, né, com a autorização da mesa. Quero me solidarizar aqui com o Carlos Magno, que está precisando segurar o aparelho de registro da sessão, por conta do acidente que aconteceu aqui com o equipamento. E quero também iniciar a minha fala dizendo da preocupação com as próximas horas, né, que tá vindo uma frente de nuvens bem carregada, não tem previsão de chuva forte, de vento forte, mas tem previsão de bastante chuva, principalmente até o meio-dia de amanhã. E essa chuva vai passar por todo o município, né, a partir dessa madrugada. A Defesa Civil de Pelotas emitiu... deixa eu ver aqui. Emitiu aviso de alerta, né, e corre risco de granizo para as próximas horas. E aí uma preocupação muito grande, porque o colega Idomar falava aqui da cebola, né, a gente tem acompanhado quanta lavoura está avançada para a colheita, deitando rama e cebola crescendo, agora encabeçando com bastante rama. E uma chuva de granizo agora é um prejuízo irreparável, né? Nós que estamos fazendo esse movimento para tentar, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, conquistar um reconhecimento de prejuízo com política pública que venha reparar as perdas e danos ali do início da safra. Então, nesse sentido, vamos protocolar dia 27, mas vamos ficar acompanhando através da superintendência do Ministério e também em Brasília com o deputado Alexandre, que já está a par do movimento, né, tratando com o Ministério, e a gente vai ali para o momento do ajuste de contas dos produtores, que tem Pronaf, que tem Proagro, e quem tem organizado, não tem Pronaf, mas tem organizado sua despesa de lavoura, que a gente possa estar também, de alguma forma, estar encaixando em algum programa de governo. Mas que dê tudo certo, que a gente tenha uma safra com valor bom, que a gente possa ter a colheita e a comercialização com justiça aos produtores. E o clima, infelizmente, a gente está vivendo esse período de transformações do clima e já se trata como uma nova realidade do planeta, e nós temos que ajustar a política pública para garantir a produção de alimento, dada essa instabilidade, né, criando alternativas para isso. A fala é relativamente curta, em 12 minutos, eu vou avançar para outros temas. Hoje é o Dia Mundial da Pesca, e eu vou retroceder com as datas dos dias de ontem, também de anteontem. Mas, no Dia Mundial da Pesca, a gente vê o Guaíba alagou a capital novamente, e essa água toda está descendo, né, e eu tinha uma certa esperança de que cessassem um pouco as chuvas na cabeceira dos rios e da Lagoa dos Patos, mas a tendência da lagoa, que começou a baixar, é que volte a subir para os próximos dias aqui em São José do Norte. E aí a preocupação também de quem tem cebola no rincão, cebolas que puderam se recuperar em alguma zona de rincão, pode ser que agora a terra fique encharcada, pode ser que não alague, mas com a lagoa subindo, ela pode encharcar a terra, né? E ali naquela região pode trazer mais doenças, fungo, o pessoal que está tratando a cebola ainda. Então, há uma preocupação grande em relação a isso também, ao alagamento, e para a pesca, acho que estamos ficando sem esperança de uma safra dentro da lagoa, né? E aí a necessidade de avançarmos na revisão das legislações, né? Um tema que nós temos percorrido aqui, né? Que as comunidades pesqueiras, representadas por suas colônias, pelo Fórum da Lagoa, pelas federações, têm tratado tanto disso. Ontem foi o Dia da Consciência Negra, né, a colega vereadora aqui, Vanessa, que, além de única vereadora mulher da casa, é uma mulher negra representativa, né, que traz consigo, né, as bandeiras de luta também do carnaval, né. Acho que o carnaval e o samba ajudaram a te trazer para o cenário da política, né, como cultura também. E para uma sociedade com a estrutura que temos, uma frase precisa ser grifada, né, que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Nós temos que combater o racismo. Não basta fazer a nossa parte enquanto cidadãos, né, reformando a nossa postura para não sermos mais estruturados por uma sociedade que tem muitos traços racistas. Então, queria aqui, né, fazendo alguns estudos, a gente vê que o Dia Nacional da Consciência Negra foi previsto como nos calendários, né, escolares, por uma lei de 2003, que incluía ainda na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E a nossa, até 2003, a nossa história, a geografia, a filosofia não davam a devida importância para a historicidade do Brasil, como ele foi constituído, com as desigualdades, com a exploração que foi constituído. E o ensino obrigatório da história e cultura afro-brasileira como parte do currículo oficial de toda a rede de ensino pública e privada, abarcando a história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade. 5 anos depois, em 2018, o Ministério da Educação avaliou a norma como não havia surtido o efeito esperado nessa transformação da sociedade. E por falta de capacitação, né, da comunidade escolar, mas por diretrizes e coordenação da educação que não estavam incluindo, né, esse debate tão necessário e lei, né, nas grades curriculares, isso o Brasil afora. Então, em 2011, é sancionada a Lei 12.519, sob o governo da presidente Dilma, que institui o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como a data a ser comemorada no dia 20 de novembro de cada ano. Um projeto de lei, aí tramita, inclusive, no Congresso, um projeto de lei de 2017, né, para tratar a data como feriado nacional, o que tramita até hoje. Mas a importância de nós, hoje, aqui, termos no calendário do município essa data como uma data alusiva, uma data de lutas, né, da comunidade negra, e que nós precisamos cada vez mais avançar no combate ao racismo. A gente vê acontecendo, e no esporte, a gente vê uma militância muito forte ainda tendo que acontecer, porque as torcidas ainda são permeadas, né, por muitos indivíduos racistas. Então, nesse sentido, eu quero dizer aqui, e de certa forma também parafrasear o colega Hildo, é uma luta de todo dia, né, do cotidiano, e para desconstruir em cada cidadão, né, e a gente começa essa desconstrução na educação dos nossos filhos, valorizando uma educação que seja crítica, que seja libertadora e que seja antirracista. Nós precisamos defender uma educação antirracista. Precisamos ser intolerantes ao racismo. Né? Essa é uma necessidade, né, para o contexto que a gente vive do mundo e do nosso país. Né? Mas nas nossas relações pessoais, no nosso município, no nosso território, que a nossa vida acontece, que as nossas interações acontecem. Então, precisamos fazer a nossa parte também na transformação dos outros, com um bom diálogo, com um bom debate, né, com respeito, mas com limites bem claros do que é racismo, e racismo é crime. Racismo não é uma infração. Né? Racismo não é apenas um desrespeito, é crime. Bueno. Tivemos no dia 18 o dia do Conselho Tutelar, e aqui meu abraço às nossas conselheiras tutelares do município de São José do Norte. Mas antes, eu mencionei a Vanessa, que está anotado na minha planilha de anotações de fala. Nós tivemos um vereador aqui na casa, que eu quero homenagear ele rapidamente, ainda da pauta, dentro da pauta antirracista da consciência negra, que é o vereador Guaraci Costa, né, que entrou na casa de muita gente enquanto radialista, que tinha um hábito de manter uma relação de muito afeto, e isso faz parte da minha infância, porque o seu Guaraci, ele vinha com aquele sorriso maravilhoso, dando o calendário para a gente, né, e era uma maneira dele agradecer a comunidade, e foi vereador aqui na casa, representou a comunidade e é alguém que merece, né, essa alusão dentro da consciência negra, porque ele é muito culto, né, é um cidadão do mundo que conhece a sociedade, as desigualdades, e tem muito ainda no alto da sua idade, com toda a sua sabedoria, muito a contribuir, né, com a comunidade nortense.
Só vou te pedir um segundinho, porque quando falou agora no seu Guaraci Costa, me veio uma lembrança que no meu título de eleitor, até hoje tem a capinha com o nome dele e o número dele. Então, assim, me veio essa lembrança agora do meu título de eleitor lá com a capinha do seu Guaraci Costa.
Que bacana, Vanessa. Então, um abraço grande, seu Guaraci. Quero cumprimentar a comunidade do Pontal pela festa da Nossa Senhora da Saúde, né? Pudemos prestigiar ali a comunidade muito organizada. Na parte da tarde desse domingo, prestigiei o seminário da Sociedade Espírita Jesus, né? Onde o seu Guaraci cantou duas músicas e estava muito bonito. Então, meus cumprimentos também, né, pelo evento, que estava muito rico do ponto de vista dos estudos, das práticas, né, que contribuem para uma sociedade do bem, uma sociedade de paz. Então, precisava também fazer esses cumprimentos aqui. E nós teremos a terceira Marcha para Jesus nos próximos dias, né, que será um evento muito importante, que já está enraizado no nosso calendário, né, com um evento de sucesso, né, na saudação à fé cristã. Oi? Foi no Borboleta. É importante. Obrigado, William. E eu só não fui porque tinha outro compromisso, né? Nossa Senhora Aparecida teve festa sábado no Capão da Areia, e eu até brincava com o vereador Nedinho aqui, que o vereador Nedinho, pô, Luiz, não fosse lá, eu disse, bah, colega, não consegui. Às vezes a gente tem mais de um evento social, a gente não consegue se fazer presente. Então, obrigado, William, né? Comunidade de Capão da Areia, né? Deixo o meu abraço. Né, e ano que vem estaremos presentes. Né, ano que vem a gente remodela a prioridade, né, e vamos prestigiar a comunidade do Capão da Areia. Bom, meu tempo não rodou, eu acho que eu posso falar até a meia-noite 20, né, presidente, está tudo tranquilo? Dois minutos, né, porque 11h30 termina. Eu queria tratar aqui um pouco sobre a extensão de rede da Corsã, mas vou deixar para a semana que vem um tema dessa natureza, e vou encerrar minha fala tratando da posse do nosso diretório do Partido dos Trabalhadores, São José do Norte, que aconteceu na semana passada, e quero agradecer a nossa militância, simpatizantes, os companheiros e amigos do PDT que se fizeram presente também, e quero agradecer os amigos do Fica a Dica que abriram as portas do seu estabelecimento para reservar o espaço para nós, e quero também fazer uma reflexão que, se nós tivéssemos o dobro de espaço, teríamos colocado o dobro de pessoas ali, porque tinha muita companheirada, muitos amigos, simpatizantes, querendo participar, e foi um dia muito bacana, muito festivo, muito bonito, né, de muito alto astral, a gente animada, bem-humorada e com muita esperança no futuro. Então, eu, enquanto presidente do Partido dos Trabalhadores, quero deixar aqui o meu abraço e dizer que virão outros eventos, outros momentos, né, de construção das instâncias do nosso partido. Eu que não gosto muito de usar aqui do meu espaço plenário para falar do nosso partido ou de questões partidárias, gosto de tratar do mandato e das questões da comunidade, né, da função que eu desempenho enquanto vereador. Mas a gente abre exceções porque é um processo importante, democrático, né, e que fortalece a representatividade. E nós precisamos combater a política, a aversão à política, porque é através da boa política que a gente consegue trazer conquistas para a nossa comunidade. Então, fico bem tranquilo em relação a isso. Um abraço aos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores. E um abraço a todos e todas simpatizantes que queiram se somar e filiar, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite, colegas vereadores, né, que ainda permanecem aqui, e até semana que vem. Meu lamento assim, em relação à falta de luz é porque a gente fica numa semana sem espaço. Né, a sessão de ontem faltou energia, a gente fica sem espaço para colocar todos os trabalhos, todas as demandas que a gente recebe da comunidade ao longo da semana. Né, e hoje a sessão ainda ficou um pouco mais curta, né, com a presença da prefeita, mas são temas importantes, precisam ser tratados, né, que a semana que vem a gente consiga avançar, né, nessa exposição das demandas que são importantes e nós temos o dever de trazer aqui para o plenário. Tá, um grande abraço, fiquemos todos com Deus.
Obrigado, vereador Luiz Galtério. Registrar para as pessoas que estão na live ainda que a vereadora Vanessa, na semana que vem, fazer uma explanação mais ampla e dinâmica sobre o Dia da Consciência Negra e também do dia que a gente recebeu as crianças da Escola Batista, os alunos da Escola Batista, porque houve um problema técnico neste momento da fala da vereadora, foi prejudicado. Sobre a falta de luz que prejudicou, né, nos impossibilitou, em tese, de termos a sessão plenária ontem, eu já conversei com o nosso técnico de som, que gentilmente vai nos trazer em todas as situações que houverem falta de luz um pouco antes do início da sessão plenária, um gerador, por mais que as pessoas possam até não ter condição de nos ouvir, a Câmara fará a sessão plenária gravada, vai emitir em outro horário na Rádio Cultura Rio Grandina e os mandatos não deixarão suas demandas paradas. Foi de surpresa que nos pegou ontem, porque senão tenho certeza que o Chacal teria solucionado o problema para nós, que é uma pessoa muito solícita e equipada. Para finalizar, reforçar aqui o convite para a Marcha para Jesus no domingo, né, dizer que estaremos lá, toda a Câmara foi convidada a participar. Eu fico muito feliz que também, lá em campanha, me comprometi, né, não me comprometi com ninguém, me comprometi comigo mesmo, publiquei que entraria com o pedido de tornar a Marcha para Jesus um evento oficial do município, e ele se tornou um evento oficial do município, evento que eu tenho a gratidão de ser sempre convidado e a bênção de Deus de poder participar. Vereador Luiz, vereador Ildomar, vereadora Vanessa, digo a vocês todos, é um momento muito bom, porque independente da vertente política de cada um, é louvado Jesus Cristo. Então, é para todos estão convidados, e que Deus possa nos dar saúde e muita alegria no domingo, não só saúde, mas que possamos estar lá felizes, né? Como foi no ano passado, com nossas famílias, com nossos amigos e celebrando a vida e louvando a Jesus Cristo. Muito obrigado a todos e até semana que vem, às 20h30, aqui no Plenário da Câmara.